agenciadepodcast.com.br.
Ela tem 26 anos, é aquariana, puxadora de assunto que ninguém quer falar, mas deveria. Principalmente quando envolve o ponto de vista de uma pessoa negra. Conta histórias dos mais diversos jeitos possíveis. Ilustração, imagem, texto, podcast. Mas tudo igualmente lindo. Faz pós em jornalismo esportivo, mas ainda não é isso sobre o que vamos falar hoje. E também é diplomada em ciências do mar. Menina! Uau!
Oi, tudo bom?
Seja bem-vinda, Dudu Saldanha! Maravilhosa!
A gente queria ter você no nosso podcast há muito tempo.
A gente resolveu ter um assunto só pra conseguir te chamar, amiga.
É isso.
E nesse eu tô me convidando.
Mas tá show,
foi isso. Excelente convite.
Assim, na verdade.
E a nossa segunda convidada é formada em publicidade e propaganda, mas felizmente pra ela e pra gente, trocou a agência pelo palco e é bailarina numa companhia de dança contemporânea. Essa goiana de 27 anos adora organizar guarda-roupa. Tem uma energia leonina contagiante, embora não entenda muito de signo. E já teve um namoro acompanhado por uma galera no Instagram. O que fez com que ela tivesse que se entender com a sua sexualidade de um jeito não tão legal assim. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Bem-vinda, Marlandeiro!
Gente, são mulheres perfeitas.
Vocês me definiram mais do que eu me
definiram. Mas aí a gente tá aqui sentada e vocês estão pensando assim, tá, o que uma dançarina tem a ver com uma menina que é formada em ciências do mar?
É isso. Meu Deus, que crossover bizarro.
Dudu Saldanha e Marlandeiro são duas mulheres bissexuais e a gente vai falar sobre isso no episódio de hoje.
Então, se você quiser ouvir mais, segue o meio fio. Entra a musiquinha! Bom, esse é um episódio que vai ser muito legal. Porque eu tava até falando, né? Eu vou ser a pessoa que eu vou ler as perguntas dos ouvintes. Porque eu sou a única voz, agora não mais. Mas é. eu era a única voz heterossexual na sala. Agora a Tony tá aqui também.
Oi, gente.
Pra me ajudar a ler perguntas de ouvintes.
Pergunta do internauta.
É.
Mas assim, eu acho que é uma coisa muito importante da gente falar. Porque eu sinto, pelo menos do que eu converso com os meus amigos da comunidade LGBT, que o B... é muito pouco falado. Então, às vezes, a comunidade só vira um LGT, entendeu? Porque o B...
ou mais G do que L, inclusive.
É.
G. Como sempre, homens. É... mas é isso. Eu só queria falar um pouquinho sobre isso, rapidinho.
Eu sugeri esse episódio porque... eu acho, de fato, é muito essa questão que a Ju falou, tipo, da invisibilidade das pessoas bissexuais, né? A gente acha que a gente vai falar bastante disso. E até hoje eu e a Dudes, a gente estava falando um pouco sobre o que levou a gente a puxar esse assunto. E uma das coisas que me chama a atenção um pouco quando a gente fala de bissexualidade é que as pessoas também têm muito uma ideia do que é ser uma pessoa bissexual, tipo uma imagem, assim.
Um padrão.
E é um padrão. E eu acho que a Mari, por exemplo, é uma menina que se encaixaria num estereótipo super heterossexual.
Uhum.
E isso já faz com que ela saia de uma caixinha, um monte de caixinha, na verdade.
E que eu duvide, né, minhas caixinhas. Às vezes eu nem sei. As pessoas colocam isso na minha cabeça e eu não consigo me definir ao certo.
Exatamente. E a Dudes também, tipo, tem outra relação com sexualidade e fala muito disso no Twitter. Eu recomendo todos a seguirem ela.
Ela é ótima.
É, e daí eu acho que seria. Que vai ser um episódio super legal, até porque acho que quando a gente fala sobre sexualidade, enfim, esse tipo de coisa, as visões tendem a ser muito simplistas. E, na verdade, acho que a gente quer abrir conversas e não necessariamente definir muita coisa aqui.
Sim.
E eu tô super feliz que a gente vai gravar esse episódio. Acho que vai ser muito legal. E eu vou começar com uma pergunta que eu fiz pra vocês até antes da gente começar a gravar. Vocês se consideram bi? E como foi essa descoberta? Exatamente.
Quem começa?
A gente nunca teve duas convidadas.
Não, legal.
Eu posso começar. Foi muito difícil, na verdade, me entender como uma pessoa bi, porque a minha família ela é muito grande. A minha mãe é uma caçula de 12.
Uau!
Nossa!
É, então, assim, em algum momento ia aparecer o primo gay, o famoso primo gay, marca registrada, né? Uhum. E aí, obviamente existia o primo gay, então isso era uma coisa muito normal. A homossexualidade era uma coisa totalmente aceita na minha família. Só que quando eu era pequena, eu achava que... Eu passei por várias fases até chegar no bissexual. E aí a primeira delas foi tipo, ah, então só homem que pode gostar de outro homem. Uhum. Aí eu tinha, quando eu era pequena, eu tinha essa concepção de tipo, só homem pode gostar de outro homem. Uhum. Aí passou um tempo e apareceu a prima lésbica. E aí ficou nisso, tá...
Homem então, pode gostar de homem, mulher pode gostar de mulher.
É. Então tem outra possibilidade aí. Homem pode gostar de homem, mulher pode gostar de mulher. E por muito tempo, foi isso, assim.
Uhum.
Tanto que quando, assim, a gente... Todos nós temos idade para lembrar do famoso GLS.
Uhum.
Sim. Que não era nem LGBT, era GLS. Então, para eu me entender como uma pessoa bissexual, demorou muito tempo. E foi muito, assim, de tipo... Ai, eu gosto dos meninos. Ah, eu também gosto das meninas. Mas eu não sei se eu posso. Eu não sei se isso existe, assim. E aí, meio que... Eu decidi que era isso. E aí, eu só fui descobrir que existia uma palavra pra isso muito tempo depois, assim. E aí, quando eu descobri, foi muito... Tirou um peso, assim, das minhas costas. E aí, tanto que eu... As pessoas, elas... Especialmente no Twitter, na verdade. O jovem no Twitter. Ele não gosta de se definir. E aí, eu acho isso horrível, porque quando eu era menor, eu precisei que alguém se definisse pra eu me sentir menos sozinha, né? Então, as pessoas me perguntam por que que eu fico falando, assim, e me colocando em várias caixinhas, tipo, ai, mas você só precisa viver, você não precisa se colocar em rótulos, assim. Eu falo assim, ai, eu preciso de um rótulo, porque outra pessoa pode precisar também do rótulo.
Uhum.
Então, eu quero que essa pessoa não se sinta sozinha, como eu me senti por muito tempo, que eu só achava que ou era gay ou era lésbica. Só.
E só pra quem tá ouvindo e não se lembra do GLS, é a sigla pra gays, lésbicas e simpatizantes.
Inclusive rolava, eu lembro quando eu era criança, que o time do São Paulo era patrocinado pela LG e pelo Habib's. E daí, se você colocasse ao contrário, eu ficava GLS Biba. E todo mundo zoava, porque era o time de São Paulo. Gente,
meu Deus.
Ai, que ridículo. Sério.
Inclusive... Os anos 2000. As pessoas perdem muito tempo com umas coisas muito aleatórias.
É, inclusive, um parênteses aqui, que um juiz esses tempos aí atrás teve que parar uma partida e pedir pros técnicos silenciarem as torcidas.
Sim.
Porque elas estavam rolando grito homofóbico.
São Paulo e Vasco. São Paulo e Vasco. Daí o Vasco tava xingando São Paulo. Daí o Luxemburgo tava tipo, cala a boca.
Dude sabe tudo de futebol. Um dia a gente vai falar sobre isso.
É porque
isso.
Ela é santista e fã de Taylor Swift, que nem eu.
E você, Mar?
Ai, meu processo foi bem difícil também, mas foi bem diferente do seu. Na minha criação, foi ensinado que era muito horrível. Gay ou lésbicas, que também eu só conhecia homens que gostavam de homens e mulheres que gostavam de mulheres. Mas eu nunca tinha contato com nenhuma. Então, eu achava que era horrível. Abominava, mas eu não sabia como era, assim. Não tinha noção.
Uhum.
E aí, fiquei nisso por muitos anos. E me relacionei com homens durante esse período, até os 18. E aí, entrei na faculdade e conheci uma galera que era incrível, super aberta. E aí, eu lembro do dia que eu conheci uma pessoa e ela falou que gostava, era uma menina que gostava de mulheres. E aí, eu olhei pra cara dela e falei, gente, ela é normal.
Uau.
Porque a minha concepção era de que ela seria uma pessoa diferente de mim.
Sim.
E eu falei, gente, ela é normal. Sabe? Cai pra trás, assim. E aí, me apaixonei por ela. E a gente ficou 7 anos juntas.
7 anos!
Caramba, 7 anos.
E aí, nesse período foi engraçado que, assim, no início eu tava vivendo muito relacionamento. Então, eu não tava me questionando, tipo, nossa, e agora? Será que eu virei lésbica?
Uhum.
Será que eu não sou mais hétero? Será que eu... Sabe? Eu ficava...
Só,
só que eu também não ficava querendo saber se eu tinha atração por homem, por mulher. Eu não ficava pensando nisso, porque eu estava preocupada
dela,
com o meu relacionamento.
É.
Uhum.
Mas aí a gente decidiu criar um canal no YouTube e falar sobre isso. Não sobre a nossa sexualidade só, mas sobre como a gente se assumiu, como a nossa relação com os pais e um monte de coisa, que foi bem legal, inclusive. Mas aí começou uma cobrança de o que eu era, então.
Uhum.
É,
por causa dos meus relacionamentos anteriores. E aí eu nunca soube responder. E na época eu não sabia mesmo, só que eu ficava na busca. E aí começou um processo interno muito legal, que hoje eu tenho noção, mas na época eu não tinha. E aí hoje eu tenho noção que eu gosto das pessoas, independente de gênero. E consigo responder essa pergunta. E eu fico feliz agora.
Ah, bonitinho.
É muito bom quando a gente consegue se achar.
Né? É, eu muito. Fiquei por muito tempo assim, ai, e agora? É. Alguém fala o que eu sou, porque eu não, não,
é,
não
é, tipo,
sei.
Ah, eu sou bissexual, é isso.
É isso.
Sim. É isso. E aí o mundo se abre.
Uhum.
Porque você não tem mais esse peso, não tem mais essa vozinha na sua cabeça falando assim, olha só, você não se decidiu ainda.
Uhum. Porque vocês acham que isso rolava bastante, assim, com vocês? Tipo, uma pressão, ah, você já ficou com cara, você fica com mulher agora, então você é sapatão.
Demais!
Tipo, porque uma coisa que eu vejo muito nas redes sociais, principalmente, por exemplo, quando a Miley apareceu beijando uma menina, tava assim, nossa, ela é a rainha sapatão! Uma galera ficou, tipo, eu fiquei assim, gente, vocês não podem só assumir que ela é bissexual. Tipo,
exato, é, porque a partir do momento que eu comecei, que eu fiquei com uma mulher, eu já era lésbica.
Que o B é de biscoito, né, gente?
É. É.
Mas foi,
é,
a partir, tipo, do momento que eu fiquei com uma mulher, eu era lésbica.
O B é de baba ganoush.
Eu voltei.
Comemos agora, fala dele.
E agora é que eu voltei a ficar com um homem, aí eu sou hétero. Tipo, deixei de ser lésbica, voltei a ser hétero, uhum, e não tem nada no,
não,
meio,
existe,
no meio.
Não existe.
Não faz,
né,
sentido.
Nossa,
cabeça,
gente, imagina se tivesse uma palavra pra isso. Pra esse meio termo.
É, eu imagina
só.
Imagina.
Mim, eu acho que, tipo, como espectadora, o que mais me choca, na verdade, é ver que a comunidade que deveria acolher vocês,
exato,
é a que mais reprime. Porque, tipo, pra gays, vocês são abominadas por serem mulheres, no final das contas. Porque existe também isso, tipo, de gays heteronormativos.
Uhum. Gays machistas.
Pra lésbicas, vocês são abominadas porque vocês gostam de pinto. E, ai, meu Deus, falocêntricas. E, ai, meu Deus do céu, isso não pode.
É como se não existissem mulheres trans.
Exatamente.
Não é mesmo? Então,
exatamente, ignorando essa parcela de pessoas.
Então, ainda é, tipo, é bifobia e transfobia,
é isso que eu
ao
falar
mesmo
agora.
Tempo.
E é muito doido isso, né? Tipo, de como falta abraço que, tipo assim, se os bis não se unirem, ninguém tá por eles. Assim. É muito,
sim,
doido
com
ver
certeza,
isso. Né?
Com certeza.
Quando eu falei sobre isso uma vez num post, e aí foi um pouco polêmico, assim, porque muita gente falou, ai, mas as outras pessoas das minorias sofrem mais, as lésbicas sofrem mais que as bis e tal. E aí eu falei, não, realmente, não tô aqui comparando quem sofre mais, é
porque
por experiência própria. Exato.
Não é uma Olimpíada de tragédia.
Eu tô só falando uma coisa,
exato,
de experiência própria, mas é engraçado isso mesmo de a própria comunidade se decepcionar com,
uhum,
o que eu fiz, sabe?
Sim.
Tipo, ah, você não é mais só sapatão, então você é nada.
Eu,
sabe,
não ligo mais pra você, voltar, eu vou deixar você largada aqui, lide com suas próprias
exatamente,
questões, preconceitos, lide sozinha, né?
O que eu sinto, tipo, vendo de fora também, mas e vendo, porque eu tenho, cara, eu conheço muitas pessoas que são, é bifóbicas que fala?
Uhum.
É engraçado, bifóbico, é bonitinho.
Não é bonitinho.
Não é bonitinho, mas a palavra, tipo, bifóbico.
Sonoramente, é bonitinho.
Obrigada.
Entendi.
É, eu conheço muitas pessoas que, querendo ou não, às vezes não reparam, mas são bifóbicas, porque às vezes parece que, tipo, se você tá com um cara agora, desligou sua chavinha de lésbica. Puta, ela
mas
não é,
isso,
é mais lésbica.
Mas é isso.
É bizarro.
Isso.
Gente, eu não consigo entender.
É que, na verdade, eu acho que tudo parte do pressuposto de que as pessoas precisam estar definidas,
exato,
pelas outras.
Uhum.
E não por elas,
sim,
mesmas. Tipo,
sim,
assim, sendo, as pessoas têm que dizer o que é dudes e o que é má ação, sabe?
Uhum.
Não podem elas mesmas se definir.
Sim, tudo, sim.
Tipo assim, se vem amar com um menino, ela tem que ser hétero, porque não existe uma segunda opção. Se ela se vem ela com uma menina, ela tem que ser lésbica, porque também não existe uma segunda opção. Sabe?
Sim.
E eu acho até, assim, falando da minha experiência pessoal, que eu queria trabalhar um pouco isso nesse episódio. Tipo, acho que a questão da definição da bissexualidade ainda é, quando falada por outras pessoas, pelas pessoas que estão vendo de fora, ou até pela comunidade LGBT, às vezes, ela passa por assim, tá, então me prova. Tipo, por exemplo...
Vamos a carteirinha.
Sim, uhum. E eu acho que vai ser muito legal a gente falar disso, assim, porque eu me considero bissexual, eu me atraio por mulheres e por homens, mas eu nunca tive um relacionamento homoafetivo.
E você
nunca...
não precisa ter.
Exatamente. Só que muitas vezes as pessoas falavam, tá, mas você já namorou mulher? Aí eu, não, mas eu me atraio, eu já fiquei com mulher. E aí você começa meio que tentar se provar e, tipo, justificar. E aí você fica... tá, então toda vez que alguém fala sobre isso, eu acho melhor eu ficar quieta, assim.
Isso então, é pior ainda, né? Porque a gente precisa dar a voz, mas a gente fica com medo de falar sobre e aí vai...
Exatamente.
Ficando invisível.
É, reunião, assim, às vezes as pessoas falavam, tem alguém LGBT aqui? E daí eu ficava com muita vergonha de falar, porque eu ficava, tipo... Tá, mas as pessoas vão falar, você namora um homem, por que que você tá...
Tirar todo o crédito, né?
Exatamente. E aí, uma... Isso, falando um pouco disso com outras amigas e com uma amiga que também é bi, que não tá aqui, mas um beijo, Bárbara. A gente falou sobre essa questão de você... da sociedade esperar que você tenha um determinado tipo de relacionamento ou que você tenha feito sexo com outro sexo pra definir e provar que você é ou não alguma coisa, assim... ignorando completamente que existem pessoas que não fazem sexo, que não querem ou não gostam, ou tem outra maneira de demonstrar afeto. E tudo passa por uma situação que é só... Que é muito... A gente falou, né? Que é muito falocêntrica, assim. Porque
é muito falocêntrica.
Leva só pra questão de, tipo, se você não transou, então, tipo, isso... invalida toda a sua experiência, assim. Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso.
Eu sou uma... Eu falo pras pessoas que eu sou bissexual porque é o mais fácil a se dizer. Tipo, quando eu falo que eu sou bissexual, as pessoas entendem, mas seguem a vida delas. Se elas têm bifobia internalizada, isso aí é uma coisa que eu vou lidar com elas e o terapeuta delas. mas o correto seria dizer que eu sou uma pessoa birromântica assexual. Porque eu tenho pouquíssimo interesse em sexo. Então, assim, pra mim, é absolutamente qualquer coisa. Mas eu sou muito... Mas eu sou romântica com todos os gêneros. Que é, enfim, a definição de bissexual. E eu passo muito por isso. De tipo, quantas relações com homens você teve? Quantas relações
como
com mulheres você teve?
Como se tivesse 50-50,
exato,
né?
E aí, relação pra pessoa é sempre penetração, né? Sim. Porque sexo oral também não é sexo.
Também tem isso.
Preliminar, né?
Exatamente, é.
É por isso que chama preliminar oral e não sexo oral.
Exato, é uma baguncinha ali. Claro.
É um antes, a gente fala.
Exato. E é sempre assim, tipo, quantas mulheres você já beijou? Quantos caras você já beijou? E, tipo, mas você... Quantas pessoas você já namorou? Tipo, não, nunca namorei. Inclusive, como uma mulher negra, é muito difícil uma mulher negra que já tenha namorado, inclusive. Então, assim, pra mim isso me pega muito. Porque, novamente, o jovem do Twitter... Ele acha que o sexo é a resposta de todas as perguntas.
Nossa, e todo mundo é muito transudo.
Todo mundo é muito transudo. E se você é bissexual, você transa em dobro. É isso, você tem muito mais possibilidades.
Uma gama de opções.
Todo dia, você transa duas vezes por dia.
Exato.
E sempre alternando um homem e uma mulher.
Com certeza, sempre. É assim que funciona, gente. É claro que é assim.
Vocês que namoram um homem, vocês duas namoram atualmente um homem, não é? Você também namora? Você, obviamente, que eu sei, conheço. Daí, fica, eles sabem, eles têm noção, plena noção que a tarde
que a gente
vocês estão
com
uma
mulher,
menina.
Claro.
Entendeu?
Sim,
porque essa é a definição de bissexual.
De dia um homem, de tarde uma mulher.
Eu tô morrendo.
Sério. É assim que funciona, gente. E aí, as pessoas vêm falar isso e eu fico, bom, primeiramente, sexo, eu... E não encosta em mim, sabe? Não encosta em mim. Segundo, não, gente, não é assim que funciona. Uhum. Você não namora um cara, depois namora uma menina, depois namora um cara, depois namora um... Não, não é assim que funciona.
Você não tem uma planilha no Excel pra garantir a sua bissexualidade,
Me apaixonei por essa mina, só que eu tava com uma mina mês passado. Não posso.
O
não
próximo
pode.
Tem que ser homem.
Obrigatoriamente.
Eu coloco todos os meus contatinhos no Trello. E aí a gente
organiza
a agenda. A gente organiza uma agenda... Pra dar certo.
Azul e rosa,
pesado. Azul e rosa, com certeza, né? Assim funciona.
Claro.
Eu fico muito alterada quando eu falo de sexo, assim, de relações sexuais.
Eu vou ser muito sincera, que uma coisa que me incomoda muito, que eu acho que, tipo, quando a gente fala de sexualidade, a gente fala... São muitos níveis, na verdade, né? Isso que a Dudu está falando é muito real. Existe uma cobrança pra que a gente tenha uma atividade sexual... louca dentro de um relacionamento ou mesmo fora de um relacionamento.
É.
Sendo que existem outros aspectos em relação a isso também. Sim. Tipo, sim, tudo não é bem. Só uma questão de atração por gênero, é uma questão de atração.
Exato.
E a forma como a gente corresponde a isso, e a forma que a gente resume a sexo.
Mostra afeto pelas pessoas.
Exato. É. Tipo assim.
E não precisa nem concretizar de fato, né?
Exatamente.
Tipo assim, você não precisa ter namorado uma mulher e um homem pra provar que é bissexual. Você pode. Olhar e gostar.
É como você se sente em relação a você mesmo.
É como você se sente em relação a você mesmo, é isso.
Exato.
Não, é justamente isso que a Tony falou. É, se a gente, né, for olhar a fundo, é porque nossa sociedade é uma sociedade falocêntrica, né? Que coloca o pau e o homem no centro de tudo. Então, já que o homem é feito para reprodução,
ele
o
é
sexo,
necessário.
Ele faz parte da sociedade, assim, tipo, tem que ter. Senão não existe sociedade, não existe nada, assim. E eu acho que é muito importante que a gente, de fato, desconstrua isso. E até nesse sentido de você se entender como... É, nesse espectro de sexualidade, assim. É. Tipo, eu não preciso ter feito sexo pra entender... É, atração, interesse, amor romântico, todo esse tipo de
sim,
coisa,
eu tenho,
né?
Sim, eu tenho amigas heterossexuais que são assexuais.
Sim.
Elas são heteroromânticas e assexuais. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem, assim. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque tem... Sempre que eu falo sobre... Sempre que eu faço uma thread, uma coisa sobre a sexualidade, vem sempre, sei lá, duas, três meninas... Me falando que elas se sentiam erradas porque elas não queriam fazer sexo. E aí elas falavam assim, ai, não sei o que, não sei o que. Aí eu falava assim, você já pensou se você quer mesmo? Às vezes você não quer.
Uhum.
E tá tudo bem.
E tá tudo bem. E aí as pessoas sempre ficam nisso de tipo... É a mesma lógica do, ai, você já namorou uma mulher? É tipo, mas se eu não fiz ainda, como é que eu vou saber? Uhum. É tipo, é você. Você uhum. sabe.
Sim, total.
Você sabe. Se você não gosta, você sabe.
E se você gosta, você também sabe.
É. Você não precisa se forçar, não precisa fazer.
É que eu acho que é muito isso, assim. Todo mundo vê um relacionamento como... Que a Tony falou. Se você tá namorando, você tem uma vida sexual super ativa. E, meu... Às vezes não, entendeu? E tá tudo bem. Tipo assim, qual que é o problema? Porque eu acho que tem muitas mulheres e muitos homens também que relacionam tudo a transar. Tipo assim, nossa, estamos com interesse, vamos transar. Nossa, meu dia foi uma bosta, vamos transar. Nossa, comemos uma pizza gostosa, vamos transar.
Na verdade, o que mais me incomoda em relação ao sexo é que, tipo, existe um discurso de que um relacionamento sem sexo é uma amizade.
Sim.
Uhum. E eu acho isso tão problemático.
Nossa.
Em tantos né? níveis, sim. gente. Porque não se resume a isso.
Gente,
não.
Se fosse amizade, chamava amigo.
Exatamente.
A gente tem uma palavra pra isso. O português é lindo, ele tem palavras pra várias coisas.
E, não, e se você transar com seu amigo, também não tá errado,
é,
entendeu?
Tá tudo
não significa
bem,
que você
né?
namora com ele.
É, até, né, a gente tava falando... Várias coisas, assim, que eu recebi no Twitter hoje, comentários e tal, sobre essa questão de, tipo, você... Ai, existem fases que você tá mais afim de mulher e fases que você tá mais afim de homem. Enfim, perguntando esse tipo de coisa, se esse tipo de coisa existe. E eu acho que é muito uma necessidade, assim... De explicar o inexplicável. Tipo, não, de colocar uma certa racionalidade numa questão que, de fato, é muito profunda e complexa, assim. Tipo, o interesse no outro, ele não deveria seguir uma cartilha, necessariamente, uhum. né? De tipo, ah, bom, eu gosto, então eu gosto de homem, mas então eu preciso transar com um homem, então
mas
eu preciso
é que vem
me relacionar
muito
assim.
Que a gente tá falando da definição, porque eu acho sim. que existe essa negação do meio termo, e que eu acho que quando as pessoas perguntam, tá, mas Má, prefere homem ou mulher?
É, tu prefere.
É tipo assim, no sentido de, eu te considero lésbica ou hétero?
Ou mais, né? Tipo, ah, você
ou
é mais lésbica.
Ou mais hétero do que bi. Eu acho que vem muito disso,
sim.
na verdade.
E até... É isso, assim, às vezes... Quando eu converso com as pessoas... E daí eu falo que eu sou bi... Por algum motivo, aí a pessoa fala... Ah, mas você já transou com uma mulher? Tipo, não te interessa, anjo.
Literalmente.
Nem te conheço.
Literalmente.
Não vou
me entender. Vamos entender, que eu não te
entender onde que isso te interessa.
E aí, eu sempre… Você falou, a Maia falou uma coisa sobre… Ah, eu me interesso pelas pessoas, independente do gênero. E isso é uma coisa que eu acredito muito. E eu nunca sei, na verdade, se isso é uma coisa problemática ou não. Entender o afeto dessa maneira, assim. Ou quanto isso pode… desconstruir uma luta ou coisas assim. Mas eu, quando eu penso em interesse romântico, eu sempre penso, cara, às vezes eu me interesso por uma pessoa, tipo, por tudo que ela é, mas não me interesso necessariamente sexualmente, mas eu adoraria, tipo, estar com essa pessoa e passar tempo com ela e tudo mais. E às vezes com outra, enfim, de sexos diferentes. Mas eu não... Eu acho que na minha cabeça não é muito sobre a homem ou mulher. E aí eu entrei numa pira muito maluca de como isso passa também por uma construção do que é a masculinidade e do que é a feminilidade, né?
Com certeza.
Porque assim, eu tenho amigas que são lésbicas, mas que elas sempre falam assim, tipo, de caras que performam mais feminilidade, tipo, que são mais femininas, têm traços mais femininos, elas falam, nossa, esse eu pegava, assim. E daí eu sempre penso nisso, assim, que no fundo tem muito a ver com o que a gente construiu como o que é ser homem e o que é ser mulher, né?
Com certeza.
Que é menos sobre, tipo, necessariamente o órgão sexual, até porque temos pessoas trans.
E pessoas trans, elas lidam com... o órgão sexual delas de outra maneira. Então, uma mulher trans que não fez a cirurgia, ela nunca vai ter o relacionamento com o pau dela do jeito que um homem hétero tem. Mas é muito isso. Eu entrei muito nessa pira do gênero. Quando eu fui entender qual era a diferença entre ser bi e ser pan.
Eu ia perguntar isso agora. Eu achei que eu ia ser burra, tipo assim, querendo tirar
amiga.
Essa dúvida.
Eu também tive essa pira.
Então, porque no começo, quando começou, assim, as pessoas começaram a explicar, eu vou fazer um disclaimer aqui, eu não sou porta-voz de nenhum desses movimentos. Então, eu posso falar muitas coisas erradas. Então, se por favor eu estiver errada, vai no meu Twitter e me corrige. Tá tudo bem, pode fazer isso. Mas as pessoas achavam que quando você era pan, você incluía pessoas trans
na sua lista de contatinhos.
Exatamente, na sua lista de contatinhos. E isso sempre foi uma dificuldade pra mim, porque assim, eu obviamente incluo pessoas trans na
isso
minha lista de contatinhos.
Falar.
Só que assim, uma mulher trans pra mim, ela é mulher, que chama.
Sim.
Eu penso igual.
É mulher. Um homem trans é um homem. Então assim, sempre
continuo
homens...
sendo bissexual.
Sempre homens, mulheres. E aí eu ficava tendo esse bug. Aí teve uma vez que eu li, em algum lugar, eu não lembro onde, que a diferença ultimamente, assim, a mais aceita, digamos, é que as pessoas bi, elas... reconhecem que existem gêneros.
E as
pessoas
não.
Pans, elas têm uma percepção que exclui o gênero.
Porque a primeira vez que eu li sobre pansexualidade, eu falei, tá, entra homens trans e mulheres trans. Mas pra mim é homem e mulher, então pan pra mim é o quê? Sei lá, zoofilia. Porque eu pensei, deve ser o quê? Homem, mulher, animal, porque homem trans e homem
já
cis
tava
incluso, é homem. Pra
não,
mim,
mas
tá
é que não é só
bissexualidade.
Não é tipo... sei lá, positivo ou negativo, assim.
Então, exatamente que... isso.
Porque eles têm toda uma luta do agênero, do andrógeno.
Exatamente.
Então, e aí, depois que eu li isso, fez todo sentido. Porque, assim, infelizmente, eu ainda sou uma pessoa que reconhece gêneros. Claro que se uma pessoa chegar pra mim, inclusive tenho vários amigos que são não binários. Eu falo assim, sou uma pessoa não binária. Show! Como você quer...
ser chamado.
Que pronome você quer que eu use pra você? A pessoa fala e usa aquele pronome. É isso. É muito fácil. Mas eu ainda acho que eu sou uma pessoa que reconhece que existem diversos gêneros. Então, depois que eu li essa diferenciação, aí eu falei assim, ai...
Foi depois, eu vi isso também, depois isso que eu entendi. Porque no começo eu achava o termo... Antes de eu entender todo esse extra, além disso, o pan ser só... homens trans e mulheres trans, que no caso não é, eu achava algo muito transfóbico. Tipo, ter uma sessão separada para definir.
E eu ficava me sentindo muito mal. Tipo, será que eu sou uma bissexual transfóbica, gente? E aí eu ficava muito pensando. E eu me senti muito mal por muito tempo, inclusive, por causa disso. E aí depois eu fui lendo mais a fundo. E
pensei... Olha só, né? Como a gente não conversar muito sobre as coisas.
Pois é.
Faz com que a gente crie questões e impressões,
na verdade.
Exatamente.
Porque, tipo, no círculo tem pessoas não binárias? Tipo, não é uma coisa mega...
Não.
Generalizada, assim.
Eu sinto que eu comecei a ler muito mais sobre pansexualidade, né?
Uhum.
Quando pessoas na mídia foram se assumindo pans. Tipo, o Brandon Urie, do Panic! At the Disco.
É.
Ele é casado com uma mulher, mas ele se assumiu pansexual.
É, a Janelle Monáe também.
Então, tipo, daí eu acho que é assim também.
É, eu acho que a Miley Cyrus também.
A Miley se considera pan?
É, e eu acho que ela se considera uma pessoa não binária também.
Acho que o Ezra Miller também.
É, o Ezra Miller.
Acho que o Ezra Miller, com certeza.
O Jonathan Van Ness, do Queer Eye, ele também se considera não binário.
Perfeito.
Então ele atende todos os pronomes. É, mas é isso, tipo, é quando as pessoas começam a falar na mídia.
Sim.
É quando a conversa começa a acontecer.
E a questão, justamente, na questão da bissexualidade, a mídia é uma das maiores vilões. É porque a mídia, ou mídia.
X-mídia.
Enfim, que sempre quer colocar ou você é lésbica, ou você é gay, ou você é hétero. E até em relação a, tipo, uma pessoa mandou no Twitter, assim, que conhece muita mulher bissexual e pouquíssimos homens bissexuais.
Nossa!
E aí, eu tava falando disso ontem com meu namorado. A gente tava falando sobre homens bi, onde vivem, onde estão, né?
A gente
conhece alguns, né? E que leva um outro estereótipo e é uma outra construção de sociedade que dá muita raiva, que é... Mulheres que ficam com outras mulheres muitas vezes são lidas como... Ai, tão curiosas. Querem... Tão confusas.
São heterocuriosas.
É. Ou, ai, tudo bem, pegou uma amiga. Ai, normal. E homens que ficam com outros homens são gays.
É um caminho sem volta.
E também
como existe um preconceito de mulheres héteros ou mulheres lésbicas. Ou até mesmo mulheres bis com homens bis, né?
Sim.
Tipo, tem mulher bi que não fica com homem bi de jeito nenhum.
Sim. E aí, tudo leva ao homem, né? Tipo, não, porque uma mulher que fica com outra mulher... Não, ela ainda gosta de homem. Ela não deixou de lado.
Ou ela está negando a feminilidade para performar uma masculinidade. É. Tipo,
que... E o homem que fica com outro homem, ele também... Impossível, ele... Deixar de querer ficar com um homem. Porque, o homem é realmente um ser irresistível, né?
É muito difícil, gente. É muito difícil gostar de homem. Mas que bom que eu gosto do meu homem. O meu homem eu amo, mas é muito difícil.
E é muito louco isso, né? Vocês conhecem homens?
Meu namorado é.
Olha aí.
Amiga, mesmo!
Sério?
Que tudo.
Sim, tudo.
Mas você sente... Ele já falou disso. Vocês falam, sei lá, sobre isso. Sobre essa questão de que... Até no fato da mulher bissexual, muitas vezes passa por um fetiche, né?
Nossa, é demais.
E o homem vira, tipo, pra sempre meio que essa... Ele tá sempre marcado como o cara que fica com outros caras. Ou seja, afeminado, gay, enfim. Todas essas coisas horríveis e bifóbicas e homofóbicas.
Esse negócio do fetiche, inclusive, é uma coisa muito... Muito forte, assim.
Muito.
Em relacionamentos no geral. Porque uma coisa que, tipo assim, eu já vivi, eu já fiquei com um cara que sempre falava pra mim, falou assim, nossa, quero muito ficar com você, com mais uma mina. Eu falava assim, beleza, vamos fazer o contrário também, eu topo. E ele ficava em choque.
Jamais.
Eu ficava assim, então tá bom, querido, então vamos, peraí, né? É muito bizarro.
Quando eu tinha o canal, tinha muito comentário sobre isso. Tipo,
sério?
Se beijem mais, eu venho aqui só pra ver vocês. Aí eu ficava em choque. Porque o canal era sobre conteúdo, a gente ficava falando. E aí as pessoas pediam pra gente parar de falar e se beijar.
Bacana.
Ah, tá. Aí a gente bloqueava e não falava mais sobre isso.
Mas é meio bizarro, porque também é muito tipo como a sociedade espera que a mulher se dobre constantemente para ela. A ponto de satisfazer prazeres que, tipo, não interferem na vida dela necessariamente, assim, sabe?
Sim.
A mulher tem que sempre estar atendendo as necessidades de outra pessoa que não as dela mesma, sabe? Eu acho muito... chocante pensar nisso. E como o homem gay, ele pode ser super decidido em relação ao que ele está fazendo. E a mulher lésbica está experimentando. Ou o homem bi necessariamente tem que ser gay. Uhum. E a mulher bi, tipo, ela tá de zoeirinha com as amigas.
É, tá de bagunça.
É, uma coisa que até um ouvinte falou... É, eu não vou ler nome, porque não sei
eu
se ela
amo
quer...
as perguntas dos internautas.
Se ela quer falar, mas... É tipo, como lidar com o desdém das próprias amigas que acham que você tá emocionada. Tipo assim, emocionada de pegar a mina. E às vezes, não, às vezes você curte os dois. Só que realmente, assim, mesmo dentro do não, próprio círculo social, as pessoas não entendem.
Se eu já vi em grupos de amigos, tipo, quando a amiga se assumia, não sei se é um bom termo, mas se determinava como bi ou lésbica, todas as mulheres do grupo ficavam, tipo, será que ela vai querer me pegar?
Ah, mas é bizarro, gente. Isso é bizarro.
Gente, assim, a mulher hétero que é emocionada demais, tá? É
Vamos
isso.
Vamos ser sinceros.
Tipo, a mulher hétero que é emocionada demais. Tá tudo bem, sabe? Eu não vou querer pegar você se você me der bola.
Mas no início, as minhas amigas já acharam que era uma fase, assim.
Sério?
E como foi pra família? Porque a gente sempre fala muito de, tipo, a pessoa, o cara gay que se assumiu para a família. A mulher lésbica que se assumiu para a família. E como é para a família quando uma pessoa bi se define como bi?
A cara da Marta é maravilhosa. Assim, é. Tipo, puta.
Então,
pesou o assunto, vamos lá.
Eu não sou assumida para minha família, mas eles sabem. Assim, meus pais, eles têm certeza, na real.
Só não é falado sobre isso.
Eu só não converso sobre isso com eles. É porque, assim... Eu acho que eu não vou necessariamente falar com todas as letras que eu sou bi enquanto eu não tiver um relacionamento com uma mulher. Porque eu não vejo necessidade, assim. E eu já tive amigas, enfim, que falaram mesmo. Tipo, eu só vou falar para os meus pais quando eu tiver um relacionamento porque é só aí que vai importar para eles. Porque enquanto eu não tiver, é só uma coisa minha, do meu interesse,
sua identidade.
Só diz respeito a mim. Quando isso tiver que envolver uma outra pessoa e eu colocar essa pessoa no meu mundo, aí sim, isso vai acontecer. Mas os meus pais, eles são... Eles vão ficar... Eu tenho certeza que eles vão ficar 900% de boas. Assim, a minha mãe já perguntou se eu beijava meninas. Eu já falei que... Não posso dizer que não. Essa foi minha resposta. E ela perguntou, você beija meninos? Eu falei, não posso dizer que não. Foi a mesma resposta para as duas coisas, então...
Ela soma, né?
É isso.
Ela soma e entende o que acontece.
É, tipo, fica um pouquinho, deixa marinar um pouquinho na cabeça dela, ela vai entender. Mas assim, como na minha família, eu sempre tive, enfim, primos gays, primas lésbicas. O único chabu, assim, que deu na minha família, quando a minha... prima apareceu com uma menina, foi que a menina era muito embuste. E aí a família começou muito a falar assim, não, termina esse namoro, pelo amor de Deus. Aí ela achou...
Pela menina não, pela sexualidade da
Aí ela achou
prima.
Muito que era lesbofobia, a gente teve que sentar com ela e falar, não, que a menina era muito embuste. Ela podia namorar
não, literalmente ela é muito chata.
Mas ela era tipo embuste, assim, de mau caráter, sabe?
Ai, odeio.
E aí a gente teve que sentar com ela e falar assim, olha, você pode escolher literalmente qualquer outra menina, menos essa, pelo amor de Deus. Ela é horrorosa. Então, eu acho que vai ser um momento ok. Mas...
Nossa, isso é
não
bom.
Não é tão... Raro. Eu acho... pois é. E, só que, na verdade, sendo bem sincera, eu acho mais difícil... Assim, eu ainda não sei a história da Má. Mas, assim, pra mim, é muito mais difícil me assumir pros amigos e pros contatinhos do que pra minha família. Aí eu vou deixar isso aí no ar.
Nossa,
conta,
pra mim é completamente contrário.
Conta a história dela.
Eu sou assumida pra minha família. Eu assumi no primeiro ano de namoro do meu relacionamento passado com uma mulher. E eu sabia que ia ser caos total, porque Jura? Eu falei que fui criada bem preconceituosa, que era muito horrível e errado. Tanto é que eu escondi por 8 meses. E aí, quando eles descobriram, foi, assim, caos. Chorei horrores, meus pais ficaram muito tristes. Aí a gente ficou sem conversar, morando na mesma casa, a gente ficou uns meses sem trocar ideia.
Amiga!
E aí eu nunca pude levar minha ex-namorada pra minha casa, porque eu sabia, assim, meus pais falavam, tipo, se você quer que ela seja maltratada, pode trazer.
Caralho!
Aí
pode falar,
pode.
Aí eu entendi, tipo, não forcei a barra, não revoltei, não fiz nada demais. E continuei vivendo minha vida normal. Eu ia mais pra casa dela, né? Porque era mais fácil a convivência. E aí foi isso por 5 anos. Nos últimos dois anos, eles quiseram ser mais presentes na minha vida. Porque eu acho que eles viram que eles estavam se afastando, né? perdendo uma filha. É. E aí, nos últimos 2 anos também, eu saí de casa, fui morar com ela. Porque tava difícil.
É, imagino que fosse muito pesado.
E aí, eu acho que eles sentiram minha falta, não sei. Uma coisa levou a outra, e a gente se aproximou. E eles começaram a conviver com elas. A gente até viajou juntos pra Europa.
Ah, que legal.
Super legal. Mas...
Demorou, mas rolou, que bom.
É, demorou, mas rolou. Mas, assim... Foi muito difícil. Para meus amigos, eu liguei o foda-se. Eu falei, quem não me aceitar, não me aceitou. Se eu perder um amigo, não me importa, sabe? Por causa disso. Mas para os meus pais, eu fiquei muito nervosa. Muito nervosa. E aí, hoje que eu tô com um homem, meus pais ficaram meio confusos, assim, né? Porque eu nunca falei, sou bi, agora estou com uma mulher. Eu só falei, estou gostando de uma mulher.
Uhum.
E aí, eles assumiram que era lésbica, né, na época. Uhum. E aí, quando eu cheguei com o homem, eles ficaram assim... Uai.
Maneira lésbica.
A frase todo bissexual.
Maneira lésbica. Não.
Mas aí, hoje, eles, assim... Não sei, eles evitam o assunto, não gostam muito de falar sobre. Mas eles são queridos.
A minha mãe, ela achava mais fácil aceitar que eu gostasse de meninos e meninas do que ter um relacionamento poliamor.
Amiga, eu imagino.
Ah, não, é... Isso eu acho que também seria... É.
Ela chutou, assim, quando eu fui contando meu antigo relacionamento. Ela falou, você não tá me contando porque você tá namorando uma menina? Aí eu, eita!
Nossa, pera, mãe, volta um pouquinho.
Pera.
É. Aí eu falei, não. E aí eu contei do meu relacionamento. Daí depois disso, um tempo depois, eu tava conversando com ela e eu falei, mãe, eu não estava num relacionamento com uma mulher... Mas eu posso estar em algum momento. Como você se sente em relação a isso? Aí ela falou... Ah, eu vou tentar entender.
Que fofo.
Mas a minha mãe é uma pessoa super legal, assim. Tipo... É muito louco, porque pra mim, tipo... Quando eu era adolescente... Eu não entendia também muito, assim, o que eu tava sentindo. Porque, né, no interior e acho que em Goiânia, é bem parecido. É, a heteronormatividade rola
demais.
Pesadaça, assim. E eu não conhecia ninguém que gostasse das duas pessoas, assim. Uhum. Das duas pessoas, dos dois gêneros. É, todo mundo ou se definia muito. E, na verdade, quase ninguém se assumia, assim. Porque era super difícil. Mas isso ficava muito na minha cabeça, assim. Tipo, eu sentia desejo pelas minhas amigas. E eu ficava, tipo, ai... Estranho, não sei o quê.
Mas aí também sentia desejo pelos amigos.
Também pelos amigos. E aí, eu me sentia muito travada, na verdade, pra, tipo, experimentar as coisas, assim. Foi só quando eu, tipo, vim pra São Paulo, daí eu fui meio que me encontrando mais, assim. Então, na minha casa mesmo, tipo, com meu pai e com a minha mãe, eu nunca tive que, tipo, trazer o assunto à tona. Porque eu já não morava com eles, né? Tipo, não era...
Tem,
tipo, uma questão no nosso dia a dia, assim. Tipo, hoje eu acho que pra minha mãe é muito mais, assim, né? Depois do relacionamento poliamor, ela acho que espera qualquer coisa.
Ela espera qualquer coisa.
Ah, eu quero só fazer um parênteses que, não sei, talvez minha história tenha sido um pouco pesada. Mas meus pais hoje são muito queridos e, assim, acho que foi muito legal ver o processo deles em me aceitar e em... Não aceitar, né? É uma palavra...
Acho que
eu não gosto. Mas em entender.
Que eu falar,
porque
entender.
Eu até os 18, eu era igual a eles. Meu processo começou nos 18 e aí... O deles foi mais tardio, mas foi bem bonito, assim, hoje
a gente esquece que eles são pessoas que eles também estão aprendendo.
E são gerações completamente diferentes, né?
E eu fico feliz, assim, de ver como eles são hoje comigo, sabe? Só queria deixar isso claro aqui.
Foi tipo, um bom parente.
É, meus pais, eu nunca tive, assim, nunca rolou preconceito em casa. Justamente porque eu tinha pessoas na família que já eram assumidas. Mas, assim, falando, assim, de aprendizados. A gente ainda vive numa cultura muito machista, que ainda vê a feminilidade como a pior coisa do mundo. Então, o homem, ele, pra xingar, o primeiro xingamento que vem na cabeça é viadinho, é bichinha.
Sim.
E meu pai era muito essa pessoa. E aí, é muito engraçado ver ele procurando palavras pra substituir o famoso viadinho no trânsito. É, uhum. Ele inventa mil palavras, é muito engraçado. Então, ele sempre começa com... Vanessa.
Vai fuder,
Vanessa. Ele sempre começa... É muito engraçado, falando de aprendizados, assim. É, muito legal.
Legal ver a evolução
dos outros. O governo atual, ele tem sido um grande professor, inclusive, pro meu pai. Porque meu pai, esses dias, estava ouvindo uma declaração, né, dos nossos representantes. E aí ele falou assim, você não gosta de casamento gay? Não casa com homem.
Ai, adorei.
E tipo, sozinho, assim, passando manteiga, um pãozinho, sabe? Tipo, se você não gosta de casamento gay, não casa com homem, então. E aí eu tipo, pai.
Nossa, é bom demais.
Não sei isso.
Uma coisa, assim, eu sou hétero, mas assim, ai, você amiga. Falou que tem um primo que tem um primo gay. Eu sinto que a minha família lida muito bem com homens gays, mas acho que lidaria muito mal com mulheres lésbicas ou mulheres bis.
Oi, tudo bom?
É, você também? Então, é. Mas
o irmão da minha
mesmo.
Avó é gay.
Porque o homem irmão, tá sempre certo.
O irmão, gente, o irmão da minha avó. Minha avó tem 80 anos. O irmão dela é gay.
Uhum. Perfeito.
E ele é casado com um homem e tal. E a minha avó nunca aceitou. Dei uma vez, eu nunca vou esquecer disso. Meu pai me conta essa história. Ele me contou desde criança. Tava sentado na mesa todo mundo. Daí tava um cara que trabalhava na casa da minha avó e trabalhava na casa do desse meu tio. E daí o pai falou assim, que minha avó não aguentava mais. Ela negando, meu pai falou assim, quantas camas você arruma na casa do seu Luciano? Daí o moço que trabalhava na casa do meu tio falou assim, uma só. Daí meu pai bateu na mesa e falou assim, tá vendo, mãe? Aceita logo que é mais fácil.
Uau!
Por Deus do céu. Mas daí eu penso que eu tenho uma prima que é bi. A minha avó não vai ouvir isso, não tá tudo bem. Eu tenho uma prima que é bi. E quando ela foi contar pra irmã, que era minha prima, que é minha prima também, a irmã dela falou assim, isso não é de Deus. E daí a mãe dela, que demorou um pouco mais pra aceitar, mas pegou e falou assim, ah, você casou grávida, super. De Deus.
Berro.
Pois é.
É hipocrisia, né?
Então,
hipocrisia.
Era.
Exatamente. Eu sinto muito isso, assim.
Eu falo, vocês falam.
Na minha família é muito normal ser gay, porque meu tio, etc. Mas a minha prima não é assumida pra minha avó. A minha prima demorou muito pra se assumir pra irmã dela, pra mãe dela. E tipo, pra gente foi mais tranquilo. Porque a gente ficou assim, adora.
Eu tenho uma teoria sobre isso. E daí eu vou emendar numa pergunta pra Mar. É, sobre essa questão de ser, às vezes, não sei se é mais difícil, de novo, né? Não é uma competição de tragédia.
Super trunfo de tragédia, tá tudo bem.
Mas essa dificuldade, às vezes, de aceitar uma mulher lésbica, uma mulher bi, passa por um estereótipo e uma construção do que é a feminilidade, né? E, tipo, a mulher, ela precisa ser a princesa, a bonitinha... Ah, que vai casar de véu e grinalda com cara e não sei o quê. Tipo, tem toda essa construção do que é ser feminina e ser mulher, né? Assim, tipo, muitas de nós devem ter escutado dos pais, dos primos, tios, avós. Ai, minha princesa, minha bonequinha.
Senta que nem mocinha.
E todas essas coisas.
Sempre.
E o que é o estereótipo de uma mulher... que fica contra as mulheres, que se relaciona contra as mulheres, é o famoso açougueira, não.
Caminhoneira.
Caminhoneira, que em inglês é...
Butch,
né?
É,
que é açougueira.
Sim.
Mas é o famoso caminhoneira, né? Que é tipo a mulher que é quase um homem, que se veste meio de homem, que não cuida da aparência, que não... Né? Isso é o estereótipo, né, gente? Que é horrível, claro. Mas aí, quando você diz que você fica com mulheres, é essa imagem que eles têm de você,
sim,
né?
Você tipo, vai automaticamente cortar o cabelo.
É, que você... Ih, não tem nada de problemático nisso, mas... É,
tudo
tipo,
bem se você for caminhoneira, tá tudo bem.
As pessoas não querem perder a sua princesinha, a sua bonequinha. E aí, a minha pergunta pra Mari é justamente essa. Porque ela é uma menina... Vocês não estão vendo ela, mas ela é
ela
linda,
é linda,
perfeita. E ela... performa a feminilidade super, né?
Uhum.
E você até comentou que o fato de você estar dentro de um padrão super feminino também trouxe questões quando você falou sobre a sua sexualidade, né?
Uhum. É, eu quero falar sobre duas coisas nesse mesmo tema. Uma é que eu tava
lendo muito sobre isso das que se identificam mais com roupas e jeitos de expressar mais masculino, acabam perdendo coisas muito básicas da feminilidade que são essenciais, tipo, não vão no ginecologista, sabe? É, não cuidam da pele, não cuidam de coisas que elas abrem mão porque acham que elas não têm o direito de fazer isso da mesma forma que as outras, sabe? E como eu não sei lá, nunca presenciei isso de perto, eu fiquei muito chocada em saber, eu acho um absurdo. Mas no meu caso, você falou de cabelo, eu lembrei de uma história muito engraçada, porque quando eu me assumi pra minha mãe, eu já tava com um ano de namoro, na mesma época eu voltei a dançar e na companhia todo mundo tinha cabelo curto. E eu tava com o cabelo na bunda, cortei o cabelo. E aí minha mãe falou, então agora você vai virar homem. Tipo, vai começar a vestir roupa de homem e é só porque você tá namorando com mulher. E aí eu olhei pra cara dela e falei, nossa mãe, mas assim, você sabe que eu sou tão vaidosa. Então, assim, não que isso anule. Mas eu fiquei em choque, assim, olhando pra ela, nunca sabia nem como responder. E ela sempre me tratou como uma Barbie, uma princesa. E eu gosto muito.
A princesa que você é, né?
E eu gosto muito disso, de maquiagem, de roupa, de tudo mais.
Eu ainda sou uma princesa, eu só gosto de outras princesas.
Exato,
velho.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Duas princesas.
Tipo, que a minha aparência tem a ver com quem eu faço sexo, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, quando eu tinha o canal público, as pessoas faziam essa caixinha comigo. Uhum. Tipo, ah... Então, tem a mais masculina e a mais feminina.
Ai,
e a Mar é uma hétero indecisa.
É, quem é o homem da relação?
Eu voltava a ser hétero por ser
isso
mais feminina. Entendeu? Eu era menos lésbica, né? Porque na época me chamavam de lésbica. E aí, foi isso, assim. Por isso que eu fiquei tão confusa antes de me assumir bi. Porque ou eu achava que eu era hétero numa fase. Ou eu achava que eu não era lésbica o suficiente. Que eu tinha que me provar.
Amiga.
Então foi um processo muito longo pra eu falar, caraca, não importa a minha aparência, eu gosto dos dois e é isso.
E além de tudo, tava com a vida exposta, então realmente, tipo, não era nem só pra ti, as pessoas te cobravam um posicionamento de como tu precisava ser.
Exato.
Você já ouviu? Mas você nem parece
demais.
Lésbica. Ou nem
demais.
Parece
como se tivesse cara, né?
E sabe uma coisa que emenda nisso? É que eu, quando eu saía com a minha ex na rua, todo mundo fazia questão de perguntar, vocês são irmãs? E a gente, assim, ela era muito branca, ela é muito branca, muito loira, e eu tenho cabelo preto, assim, somos completamente diferentes, e todo mundo preferia achar que éramos irmãs
do que
namoradas.
Um casal.
E eles sempre faziam questão de perguntar isso, tipo, são irmãs? Aí eu falava, não. Ah, então são primas, tem parentesco. Até, e eu ficava calada, mas eles queriam que eu falasse namorada.
Eles queriam um incesto,
mas eu queria muito que saísse da boca deles, aí eu ficava assim, que hora você vai perguntar que namorada?
Nossa,
gente,
eu já ia ficar querendo
em todos os lugares.
Na garganta da menina, só na cara.
E que dia que
você
para no elevador
somos
e pergunta irmã, pra um casal
sim, olha.
Hétero se eles são irmãos? Foda-se o que eles são. Nossa, era tipo todos os dias. Eu era parada pra
mas sabia que
saber.
Sabia que eu já passei por isso? Uma vez perguntaram pra mim, pro meu ex-namorado, que é negro. Meu namorado é negro. E perguntaram, vocês são irmãos? Tinha até saído no colo dele. Juro por Deus.
Sim.
Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e começou a rir. Foi a única vez na vida que aconteceu isso comigo. Você, coitada.
Nossa,
o
meu era
todos os dias,
mais de uma vez por dia. Bizarro.
Não, e daí você fica assim, tipo... Quê? Não pode, então. Tem que ser... Tô andando de mão dada com a minha irmã. Porque é assim que a gente anda na rua. Minha mamãe ensinou, não pode.
Eu mudei um pouco de assunto, gente. Desculpa, né? O assunto era padrão, eu emendei.
Tá tudo bem. Eu posso voltar
nesse assunto. Vai, volta.
Porque isso também foi muito uma coisa comigo, assim. Porque eu passei por isso. Tipo, eu não sei... De qual gênero eu devo gostar. E aí, depois que eu me entendi como bissexual, eu fiquei... Tá, mas agora como é que eu me visto? E aí, eu fiquei... E demorou um tempo pra eu perceber que eu só tinha que me vestir com as roupas que eu gostava. É simples assim.
Sim.
É muito simples. E eu também tive muito isso do performar o masculino... Porque eu gosto de futebol. E assim, eu gosto muito de futebol. E eu não sei porquê, sei lá, meu pai não gosta tanto de futebol, assim. Ele gosta médio. As pessoas que gostam mais de futebol lá em casa sou eu e minha irmã. Então, eu tinha muito isso de tipo, ah, hoje em dia eu brinco. Eu brinco bastante com isso, de que gostar de futebol é a minha carteirinha bissexual.
Tá aqui, ó, tô provando.
A minha carteirinha bissexual é ser mulher e gostar de futebol. Eu brinco bastante com isso hoje em dia. Mas sempre foi pra mim, tipo, ah, então a minha performance masculina está no futebol. E isso também, eu demorei muito tempo pra entender que, na verdade, é só um esporte. Tipo, as pessoas, qualquer pessoa gosta. Pessoa que tem sentidos e consegue ouvir ou ver, ela pode gostar de futebol, tá tudo bem.
Você falou de futebol e no começo do podcast a gente falou como a mulher bi precisa se provar assim, ah, então quantas mulheres você pegou e tal. E numa comparação bem heteronormativa, isso é a mesma coisa de uma mulher falar que gosta de futebol e o cara perguntar, então o que é um impedimento? Literal a mesma coisa. Gente.
Total.
E assim,
você não precisa explicar nada. Você não precisa explicar a regra de futebol. Você pode assistir a TV e não entender nada. E gostar mesmo assim.
Exatamente. Exato, e você é colorido, sabe?
E você pode só usar calça e ter cabelo curto, etc. E gostar de homem também, entendeu?
Exatamente.
Sim. Nada impede. Gente, é que eu não sei, a sociedade é uma coisa.
É difícil mesmo.
Eu lembro que a primeira vez que eu cortei meu cabelo curto, eu tinha uns 15, 16 anos. E um amigo meu falou assim, nossa, eu nunca mais ia beijar um cara com cabelo curto.
Se Deus quiser.
Tipo, bicho.
Deus vai te querer, por favor.
Moço, por favor.
Por favor, Jesusinho.
Mas tinha muito mais, ainda mais na minha cidade de Goiânia, tinha um padrão de mulher e de homem que era bizarro. Se você não fosse loira, de vestido tubinho, salto plataforma e muita maquiagem, batom vermelho, você não era mulher
não
suficiente.
Era mulher.
Inclusive, foi um questionamento da minha família. Tipo, ah, por que você não passa mais tanta maquiagem? Por que você não vai nessas boates? É tipo Vila Mix. Por que você não vai igual suas primas? Por que você não usa salto? Por que você tá usando roupa assim? Aí eu ficava, gente, como assim? Que obrigação é essa de ser?
You need to calm down.
Perfeita.
A Ju falou um negócio que é muito louco também, que a Dudes levantou esse ponto mais cedo, quando a gente estava conversando, que é a famosa frase de mulheres que falam muitas vezes sem perceber ou sem ter muita noção, que é tipo, cansei de homem, vou só ficar com mulher agora.
Ah, meu Deus.
É como se fosse uma escolha.
Exatamente. Como se a gente não sofresse nem um pouco por... Tipo, por exemplo, quando eu estava num relacionamento com uma mulher, eu tinha morrido de pânico de andar de mãos dadas na rua. E quando eu comecei a me relacionar com um homem, eu buguei, assim. Eu saía na rua, aí eu dava a mão e tirava e falava, não... Sabe, as pessoas vão olhar e depois eu falava, ai, que bosta, tipo, eu tô num relacionamento que isso é aceitável. Como assim, que bizarro. E como se isso fosse uma escolha que a gente não sofresse nem um pouco por assumir um relacionamento com o mesmo sexo. E, ai, essa frase me dá um nervo.
É, tipo, ai...
Vai resolver todos os seus problemas,
claro que
né?
É muito difícil gostar de homem. Porém... Sim.
Começa por
é
aí.
É que a questão não é que é
não
escolha,
é
né?
É, não é isso.
É, não é assim que funciona. Assim... Às vezes, acontece.
Não, até porque tipo... é muito bizarro, porque essa frase ela é tão generalizada que ela ignora todas as problemáticas que existem.
Sim.
Exato. Dentro de relacionamentos homoafetivos.
Exatamente.
É, tipo, cansei de homem, tá. Você cansou de homem...
Viva sozinho.
Mas qual é o seu recorte?
Exato. Tipo, porque tá, não necessariamente...
Você cansou de homem. É, o famoso morte ao pênis. Tipo, tá, mas... Pênis de quem?
Porque não necessariamente um relacionamento homoafetivo vai ser fácil da mesma, tipo, sei lá, óbvio que homem é babaca, mas não necessariamente você vai ficar com uma mulher que talvez seja babaca também, entendeu?
Exato. Tipo, ser mau caráter não é... O mau
não
caratismo,
tem gênero.
O mau caratismo não vê gênero. Ele não vê cor, ele não vê nada.
Vide a ex-namorada da sua prima.
Vide a ex-namorada da minha prima.
Não, e quem disse que vai ser mais fácil também?
E não é assim. Como assim? Tipo, às vezes acontece, tipo... Eu saí de um relacionamento de 3 meses com um cara. E depois eu fiquei com muitas meninas. Mas assim, isso não influenciou, sabe? Podia ter um cara ali no meio. Não, ou depois, ou só cara. Tipo, isso não é uma verdade. Assim, eu fico com quem eu quiser ficar.
Exatamente.
Sou uma menina? Tô beijando. Sou um menino? É isso aí.
Ah, e eu acho que é muito fácil a menina hétero falar que cansou de homem, né? Porque não pensa em mais nada, exatamente. Ai, cansei de homem, mas é exatamente isso.
Não sabe o cenário.
Sair na rua com medo de andar de mão dada com sua namorada.
Exato.
São coisas básicas. Beijar sua namorada em público e ter um monte de homem babaca assim, olhando. Ou até, às vezes, você tá numa balada... Gente, quantas vezes, meninas, vocês estão com uma amiga, não necessariamente você pega essa amiga... E daí um cara chega em você e você fala assim, é minha namorada. E ele fala, beija.
Pra provar.
É. Entendeu? Tipo assim, então, pô, não é porque você cansou de homem que uma mulher vai ser mais fácil. Inclusive, vai ser muito mais difícil na sociedade, cara. Nossa sociedade é completamente heteronormativa.
Engraçado, vou emendar aqui no assunto. Engraçado que no início, quando eu comecei a me relacionar com um homem, eu me senti muito culpada. Porque era muito fácil. Era muito fácil sair na rua. Era muito fácil ser apresentada como a Marcela e o namorado, ao invés de a Marcela e a amiga. Sabe? Era tudo tão fácil que eu falei, caraca... Não é possível, sabe? Eu lembro que eu me senti, tipo, errada no início. Só que eu tava apaixonada, né? Eu amo, graças a Deus. Mas, assim, bizarro como minha cabeça deu um bug nessa época.
E é muito louco, né? Porque é justamente o seu... Eu não sei se foi seu primeiro relacionamento, mas foi um relacionamento super longo, né? Com uma mulher. E que você, tipo... você teve um relacionamento que é visto muito mais, né? Muito mais difícil. E depois o relacionamento que é a norma. E como isso te deu uma dimensão super, né, diferente, que é justamente do que é o privilégio de você ser hétero na nossa sociedade.
E é isso que,
né?
que as meninas que falam que morte ao pênis não têm noção dessa dimensão de estar num relacionamento em que você é minoria. E é isso.
Sim. E por mais que você, né, seja uma menina que performe feminilidade, né, que não é, tipo... É sempre difícil, né?
É sempre difícil. Nossa, na faculdade eles cuspiam na gente.
Mentira.
Porque tinham vários andares, a gente ficava no andar de baixo, eles cuspiam no andar de cima.
Nossa.
Gente, chocando.
Bizarro.
Posso pedir uma coisa pra vocês?
Claro.
Porque muitos ouvintes vieram pra gente falar sobre a invisibilidade bi. E a gente falou bastante, eu acho até. Mas uma coisa que pediram era pra dar um exemplo real sobre alguma situação de bifobia que vocês já presenciaram.
Que as pessoas às vezes não podem se dar conta de que talvez seja bifobia?
Ah, mas acho que a Mar e a Dudes até falaram bastante disso, né? Sim. Mas, assim, tipo, a Mar, quando começou a ficar com um homem, foi completamente...
linchada. É. Não, acho que, tipo, desde o início eu fui invisível, assim, porque... excluíram todos os meus relacionamentos anteriores e me taxaram como lésbica. E aí, depois excluíram e voltei a ser hétero. Não existe isso de ir e voltar.
Você passou isso com amigas? Por exemplo, amigas suas héteros ou lésbicas?
Não, no início, assim... No início, eu fui invisibilizada. Obrigada. Mas, assim, pensaram ser fases. Não,
tá.
Não falaram necessariamente desse jeito. Mas... É igual eu falei, assim, com a amiga eu tava não me importando muito. Tipo, ou aceita ou vai embora, que eu não preciso disso. Mas, nossa, várias situações, assim, que me colocaram à prova, assim, me fizeram questionar o que eu era. Porque as pessoas não...
Não conseguem entender.
Não conseguiram entender.
Você teve até uma hashtag, né, que você falou.
Foi lésbica de Taubaté. Inclusive, eu tive um momento icônico que eu fui dançar, fui apresentar em Taubaté.
Amiga! Perfeita!
Tudo! Eu postei uma foto com a hashtag lésbica de Taubaté. Foi o melhor momento da minha vida.
Perfeita.
A mulher fingiu gravidez o quê? Por 2 semanas? Você fingiu por 7 anos?
Foi! Caralho! Ai, credo. Não, mas foi engraçado que essa hashtag rendeu muito.
Meu Deus,
porque
gente,
quando descobriram, sério, que eu tava com cara, aí virou hashtag lésbica de Taubaté.
Quando a Esther me falou, eu gritei pro celular. Eu estava na sala.
Eu não tava acreditando. Eu falei, gente, não é possível.
O quê?
E aí, meu Instagram apareceu uma mensagenzinha. Você foi bloqueado. Foi engraçado. Mentira. Muita terapia, tá? Hoje eu tô bem, mas na época
não, hoje a gente
foi...
consegue rir disso. É. Mas... É muito... Eu fiquei pensando.
Acho que essa é a maior prova, né? Da pergunta que você fez.
É, sim. 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 Eu fiquei pensando quando você me perguntou até... É muito difícil, eu não sofri nenhuma bifobia, eu acho que, assim, na minha cara. Porque eu tenho um recorte muito meu, assim. Além de ser assexual, eu sou demi. Então, eu só fico com amigos. Tipo, é muito difícil eu ficar com uma pessoa fora do meu círculo de amizade. O que pode ser um problema, né? Pra algumas pessoas. Mas pra mim é ótimo.
E é isso que importa.
Porque eu não gosto de pessoas, né? Então, se a pessoa já é minha amiga, ela já pula aquela parte que eu preciso aprender a gostar dela. Então,
eu amei isso.
Eu já gosto dela, então tamo ali, né? Então, foi isso, assim. Porque os amigos que ficaram são amigos que realmente sempre gostaram de mim, assim.
Os que a gente perde são perdas.
Exatamente.
Significantes,
são o famoso livramento.
Exato.
E aí, então, assim,
se existiu, não foi na minha cara. Pode até ter sido e eu não percebi, porque, enfim, às vezes eu não me importo com o que as pessoas estão falando.
Uhum.
É, eu acho que...
O meu foi literalmente na cara, quase com pedras.
Infelizmente, amiga, eu queria que você não tivesse passado por isso.
Não, mas me inspira muito, porque eu tô aprendendo a ligar o foda-se também.
É muito bom, na real, eu recomendo. Não pra absolutamente todo mundo, porque você tem que se importar com algumas pessoas, mas assim... É, só ficar com amigos é ótimo, porque eu já gosto deles. Então, eu não preciso conhecê-los, sabe?
Bom, eu já ouvi de um... ex-namorado, que eu não podia falar que eu era bi, porque era muita forçação de barra, já que eu nunca tinha namorado com uma mulher.
Isso que até falou, me lembrou um pouco do que a gente falou no início, sobre que você perguntou se a gente conhecia homens bis.
Uhum.
Que é engraçado que os homens bis que eu conheço, eles têm um pouco de medo de falar sobre,
uhum,
ou de experimentar mais, porque pra eles é meio que um caminho sem volta, né?
Uhum.
E não sei, assim, eu acho que o meu namorado, por exemplo, a gente conversa muito sobre isso. Ele fala do mesmo jeito, ele fica com medo de falar.
Uhum.
Porque ele, ai, mas parece que não tive experiência o suficiente. Aí eu, velho, você não precisa nem ter experiência pra começar. Uhum. Segundo que você teve. E não, por que você tá invalidando algo por medo? Eu não sei, né, o que passa na cabeça, assim. Mas eu acho que pra homem é... Não sei se é mais difícil, porque eu não vou generalizar, né?
Uhum.
Mas eu acho que no geral é mesmo.
Porque... Eu acho que é muito pelo lance de se provar másculo.
Sim,
como, tipo, qualquer linha muito tênue entre fragilidade masculina e homossexualidade, uhum, tipo, anda muito, uhum, meio a meio dentro
mas
da nossa sociedade,
mas eu acho que eles têm mais medo,
sabe,
do que os outros vão achar do que,
sim,
deles mesmo.
Exatamente. Uhum.
Cara, mas a gente pensa, grande parte dos homens tem medo de fazer um exame de próstata...
A Vice porque tem uma matéria sobre homens que não limpam o ânus direito por medo de virarem gays.
A gente inclusive, quer fazer um episódio sobre masculinidade e masculinidade.
Nossa,
frágil,
super apoio.
Porque complicado. Eu também tava falando
as
disso.
As poucas vezes que a gente chama homem podcast.
Falando disso com o meu namorado, porque é muito isso, assim. Tipo, você vai ser lido pela sociedade como gay. Tipo, você é gay, você se relacionou uma vez, você sentiu desejo uma vez por um cara, você vai ser gay, assim. E daí o mais louco são, pra mim, caras que se relacionam com homens, tipo, sexualmente, e falam, não, mas eu não sou gay. Mas
o goi,
é o tal do goi, porque daí inventar um outro nome.
Até os anos 80, o homem ativo não era considerado gay.
Sim.
Apenas,
sim,
o homem passivo.
É real, uhum, isso. Porque o homem passivo é o homem feminino, né?
Exatamente.
Sim.
Ai,
é
padrões, 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 padrões.
Não, e como a feminilidade, ela é um problema. Tipo,
ser mulher é um problema
pra sociedade.
Isso acontece, mas eu vejo muito nas pessoas trans com quem eu converso. Especialmente as mulheres trans. Que elas, quando elas performam feminilidade, elas estão estereotipando o gênero. E aí, quando elas não performam feminilidade, elas não são trans o suficiente.
É. Sim.
Gente, tipo, nunca tem um lugar ali no meio.
Nunca é suficiente. E eu sinto que existe um preconceito muito grande de mulheres cis com mulheres trans.
Não, demais.
É bizarro, amiga.
Então, não, não,
que demais.
Mas é muito bizarro. Eu lembro de um caso, quando eu entrei na faculdade junto com uma mulher trans. E ela tava fazendo toda a transição. Ela ainda não tinha botado silicone, ela botou uns 2 meses depois, assim, que ela botou o peito, mas ela já se considerava mulher trans. Quer dizer, ela sempre foi, né?
É.
E daí...
Ela se entendeu como mulher,
uhum,
trans.
Ela tinha cabelo comprido, e ela tava com... Ela pendurou uma plaquinha, e disse assim, por favor, não corte meu cabelo, sou trans. E daí nenhum cara da minha faculdade no trote foi cortar o cabelo dela, nenhum mesmo. E uma menina pegou e foi lá e meteu a tesoura, assim. Juro por Deus.
Ai, gente,
daí os caras...
Tipo, esse é o tipo de pessoa que
héteros...
se eu tivesse uma arma... Gente, eu dava 6 tiros pra cima e matava no soco.
Não, eu lembro direitinho dessa cena que ela cortou, assim... Tipo, não foi que ela cortou... Sei lá, o cabelo dela tava batendo na altura do peito. Não foi que ela
Primeiro
cortou...
Mas já é uma falta de respeito de intervir no corpo alheio.
Exato.
Na minha faculdade.
Mano.
E daí os caras, assim... Eu fiz... Mackenzie, né? Então tem muito homem hétero.
Muito.
Mas os homens héteros, só... tipo, do meu curso de publicidade, de jornalismo, todos foram pra cima da menina e falaram assim, mano, você vai embora agora. Tipo, olha o que você fez. E essa minha amiga trans não cortou o cabelo. E daí a menina passava na frente dela, falava assim, você acha que eu ia cortar meu cabelo? Você acha que você vai me inferiorizar? Tipo, gente,
perfeita.
Olha isso.
Mulheres perfeitas.
Foi, gente, eu
teria gastado meu primário.
Eu fiquei tão triste.
Tranquilamente, assim.
Eu lembro que eu tava do lado dela e ela pediu pra eu segurar o cabelo da menina pra cortar. Eu falei, você tá maluca? Eu não vou fazer isso. Daí eu já comecei a gritar pra um
é
veterano que era meu... Tava me cuidando, que eu tava... Eu sou meio bem fresca com essas coisas de coisas fedidas, etc.
Ah, eu também.
E daí
eu já
comecei
no meu
a gritar pra ele. Daí, só que nisso, quando eu tava gritando, ela foi lá e cortou. Essa menina jogava com violeta geneciana no cabelo das loiras.
Meu
juro.
Deus.
Enfim, pessoas horríveis, né?
Nossa. Ai, foi muito... Ai, gente, eu fiquei muito triste.
Olha só aí, transfóbico, o seu morte ao pênis.
E eu nunca fiquei...
Vai fazer o que essa menina, filha da puta?
Eu nunca fiquei... Tipo assim, porque eu nunca imaginei, sabe, que uma mulher fosse capaz de fazer isso com outra mulher. Dessa forma,
mas é que
tão
são seres
triste.
Humanos. Seres humanos são capazes de tudo.
É isso. A mulher branca, no geral, ela decepciona mais do que ela... Assim, sem ofensa.
Não, amiga, não, fiquei, não fui ofendida.
Espero que a gente não se decepcione tanto.
É um pouco difícil, assim. É que assim, eu tô só presumindo que ela era uma mulher branca.
Ela era uma mulher branca.
Disappointed, but not surprised, né?
Todo dia um branco passando vergonha.
É isso.
A gente recebeu várias perguntas. Essa
pergunta do internauta.
Pergunta do internauta. E a pergunta mais perguntada é justamente sobre como lidar quando você, enfim, quando seus amigos ou as pessoas próximas, ou enfim, não entendem que você é bi. Ou, enfim, né, a famosa bifobia, mas, tipo, não entendem ou falam que é uma fase... Ou fala que você tá só confusa, ou tá só emocionada, enfim, todas essas coisas. Até uma menina comentou aqui, contei minhas experiências pra psicóloga.
Ah, isso foi bizarro.
E ela disse que eu poderia não me sentir segura em ter primeiras vezes com homens. Por isso, eu teria tido minhas experiências com mulheres pra aprender
Alguém
como faz.
Caça essa pessoa.
O que acham sobre...
Nossa, troca
Nossa,
de primeira... psicóloga agora.
Não, primeiro denuncia essa psicóloga, é isso. Uhum.
Exatamente.
Primeiro. É, eu preciso...
Caça a licença dessa mulher.
É, eu preciso fazer dois disclaimers aqui. O primeiro deles é... Tudo bem você ter trauma com penetração. Tá tudo bem.
Uhum.
E isso é uma coisa que você realmente tem que entender. Você precisa entender onde veio e tal. E você precisa entender os limites do seu corpo. Até onde você aguenta. Até onde você gosta. Tipo... É, tem mulheres héteros que elas são alossexuais. O famoso contrário de assexual. É, elas são alos e elas também têm problema com penetração. Uhum. Isso é uma coisa que é o problema... Enfim, uma coisa sua.
Acontece.
Que você precisa entender.
Gente, tô aprendendo muito. Tá muito legal.
É, essa é a primeira coisa. Então, tudo bem se você tiver esse trauma e quiser ter as primeiras experiências com mulheres. Tá tudo bem. Isso é uma coisa que é sua e você tem que se entender.
E tudo bem você querer transar com um cara e não necessariamente ser penetrada.
Exatamente.
Mesmo você gostando de um homem.
É.
Até porque foi o que a gente falou, sexo oral.
É. Ele chama sexo oral porque ele é sexo. É isso. É... Isso eu aprendi, inclusive, com o cara com quem eu perdi a virgindade.
Oh. Olha, tem um motivo pra ele ser uma pessoa que tá próxima de você, né?
Exatamente. O segundo disclaimer é, tudo bem também você ser bissexual porque você está se entendendo, você realmente está numa fase. Eu acho que isso é importante dizer.
Uhum.
Tipo, tá tudo bem você começar a se entender sendo uma pessoa bissexual, tá tudo bem. É, contanto que isso parta de você e não dos outros. Tipo, não é outra pessoa que tem que dizer que você tá numa fase. É você que tem que se entender. Tudo bem se você sair dessa fase. Tudo bem se você continuar nessa fase pra sempre, porque você é bissexual, maravilhoso.
Uhum.
Tá tudo bem. Eu fiz tanto disclaimer que eu até esqueci a pergunta, na real. Mas é como
lidar quando as pessoas... É, ao invés de aceitarem, enfim, falam, ah, você tá numa fase,
depende,
ou ah, isso não existe.
Depende muito de quem pergunta,
uhum.
na real. E depende muito do jeito como a pessoa pergunta. Então, dá pra você entender quando é uma pergunta e quando é um deboche. Então, quando é um deboche, eu falo pra pessoa pesquisar no Google. É isso.
Uhum.
Eu prefiro falar assim, ah, digita bissexualidade no Wikipedia.
Vai aparecer lá mastigadinho pra você.
pt.wikipedia.org/wiki/bissexualidade. Entra nesse link.
Tá fácil.
Tá facílimo. Fica 10 segundinhos na página.
Aprendeu.
Aprendeu. Show. Se uma pessoa que realmente, assim, tem, enfim, questões ou quer entender. É, às vezes a pessoa é hétero, ela quer entender, mas ela é muito minha amiga e tal. Aí eu acho mais fácil responder perguntas do que dar uma palestrinha. Então eu prefiro perguntar assim, ah, qual é a sua dúvida? Aí a pessoa me faz uma pergunta, aí eu respondo essa pergunta. E aí, às vezes, essa pergunta leva a outras coisas ou não. Mas, assim, depende muito, muito, muito da pessoa.
Uhum.
Porque eu não tenho nenhuma paciência pra conversar com as outras pessoas mesmo, assim.
É, então, eu ia falar isso.
Então, eu só converso com quem vale a pena, realmente. É por isso que eu falo pras pessoas que eu sou bissexual. E não birromântica sexual. Porque isso é uma conversa que, às vezes, eu não quero ter com aquela pessoa, sabe? Porque eu sei que ela é a Cléo Pires do rolê.
Ah,
e ela é a transona. Morta. Então,
sim.
Tipo,
ai,
sabe? Eu não quero falar de sexo com você, porque eu não quero que você fale pra mim que eu não achei a pessoa certa. Quando, na verdade, é porque não gosta em mim. É só isso.
Amiga, agora, em vez de você mandar o link do Wikipedia, você pode mandar esse episódio.
Exato,
do
podcast.
Sim, é verdade.
Olha só. E você também, perfeito.
Arrasou.
Perfeito. Mas é isso, assim. Depende muito de quem tá falando comigo.
E pra você?
Eu evito um pouco também conflito. Mas quando eu sinto que eu preciso falar, eu converso com a pessoa, explico o meu ponto de vista, não espero ser entendida, não espero ser, né? Porque cada pessoa é pessoa. Mas é engraçado que eu recebo muito, eu abro muito pra pergunta no Instagram, eu recebo muita DM, ou com dúvida que eu respondo, ou só linchando mesmo gratuitamente, sem entender
bacana.
Do que eu gosto.
Bom dia!
E eu não preciso falar pra pessoa do que eu gosto, né? Eu só gosto e tô seguindo a minha vida, não preciso dar explicação
Foda-se
pra ninguém.
Que você acha.
Então, geralmente, eu ignoro.
É tipo isso. Eu só me importo com o silenciamento e com a invisibilidade quando ela vem de mim. Se ela vem do outro, foda-se. Assim, de verdade, eu já me importei muito com o que as pessoas achavam, assim. Mas assim, gente, eu sou uma mulher negra. Então, eu já sou um pouco calejada, assim. E eu nem sou... E eu nem sou negra retinta, sabe? Eu sou negra de pele clara e eu já tô calejada. Então, assim, eu tenho que responder pergunta de muita gente imbecil. Em vários lugares, assim, em que eu estou. Então, eu assumi isso pra mim, assim. Eu só vou me importar com a invisibilidade quando ela vier de mim. E aí eu vou ter que entender, tipo, por que que eu estou me silenciando? Por que que eu estou dizendo não a uma coisa minha?
É, isso já aconteceu comigo algumas vezes e eu fiquei perturbada, assim.
Então,
gente, por que que eu estou deixando de ser eu, deixando de falar coisas com medo do que os outros vão falar que não tem nada a ver comigo?
Sim.
E muita gente, é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que tem gente cuzona, tem gente muito incrível. E aí, as pessoas que se sentiram ajudadas com o canal e que gostam da minha trajetória, que se identificam comigo de alguma forma, elas falam, ai, você é muito educada, eu mandava todo mundo ir pra merda, não sei o quê, você sempre tá muito educada. Aí eu fico, gente, mas não sei,
tipo,
eu tenho
gente,
medo
disso,
de...
são anos de terapia.
Não, gente, a minha educação, elas vêm às custas de, às vezes, eu chorar até dormir, gente.
É
isso?
Exato. Tipo, eu respondo muito calmamente, com medo de surgir algo pior. Porque eu juro que eu tenho medo, às vezes, quando eu saio na rua, de uma pessoa muito puta, tipo assim, ah... Eu já ouvi isso na rua. Ai, não acredito que você tá com cara, que não sei o que, sou falsa lésbica, sou ex-lésbica, não sei o que. E muito agressiva, assim. Então, eu sou muito educada com medo de acontecer,
sim,
algo pior.
Isso é, de acontecer uma coisa física,
sim,
né?
Chocada. Exato.
E assim, já aconteceu de uma menina vir pra mim. Você falou das pessoas legais, assim, tipo... Já, eu recebi essa semana uma DM no Twitter de uma menina que falou assim, ah, eu namoro com um cara há 8 anos e eu... Me assumi bissexual pra ele e pra minha mãe, inspirada em você.
É, isso é incrível,
e
né?
E eu, tipo...
Eu só não apago o Instagram por causa disso.
É isso, tipo, eu só continuo falando as coisas que eu tô falando no Twitter, porque é isso, tipo... Eu precisei de mim no Twitter e eu não tive. Então, eu vou ser essa pessoa pra outras pessoas.
Ai, vocês são tão lindas.
São perfeitos.
Engraçado.
Ai,
também,
gente,
que...
Obrigada por existir.
Foi tão engraçado bonito. Também que quando... Eu comecei a falar sobre o meu namoro com um homem, que surgiu esse tanto de polêmica. Ao mesmo tempo, eu pedi demissão da agência, comecei a dançar, mudei um pouco, assim, minha rotina. E aí, tinha muita gente me xingando, mas tinha muita gente falando, caraca, aconteceu a mesma coisa comigo, sofri muito com amigos que me julgaram, de estar voltando a ser hétero. Eu coloquei aspas aqui, tá? Porque quem não tá vendo. Mas eu tô muito inspirada em você, que você tá conseguindo seguir sua vida, que você tá se dedicando à dança, você tá fazendo outras coisas pra sair disso. E eu, nossa, é isso que me mantém vivo, que eu não tô sozinha. Porque quando eu comecei a sofrer isso, eu falei, gente, caraca, será que só eu que passo por isso?
Uhum.
Será que só eu que tô saindo de um relacionamento homoafetivo e me relacionando com um homem passando por isso? Só que tem muita gente que manda mensagem e se identifica. Graças a Deus não, né? Porque que horror a gente tá sofrendo.
É.
Mas obrigada, galera.
Mas pelo menos elas não estão sozinhas, né?
Exato. Aí por isso que eu comecei a falar mais sobre isso.
Foi assim comigo também.
Ai, que bonito.
E você, amiga, como você fala pras pessoas?
Mas pra mim é muito isso, assim, o que eu falei no começo do episódio, assim. Eu ficava muito me colocando numa posição de que eu não tinha por que falar, assim, sabe? Pra mim era muito uma coisa que eu falava, tipo, para as pessoas próximas, para os meus amigos, enfim, para com quem eu me relacionava, ou enfim, coisas assim. Mas eu ficava me sentindo, tipo, será que eu tenho o direito de falar isso, assim? Porque, eu nunca namorei uma mulher, assim. Uhum. Aí, quando eu transei com uma mulher, eu falei, bom, agora eu já transei com uma mulher. Será que eu posso... Agora eu recebo agora eu tenho a carteirinha.
Automaticamente, você entrou no banho, automaticamente bateram na sua porta.
Entregaram.
Deixaram uma caixinha pra você, que tinha uma carteirinha de um time de futebol, à sua escolha. Um batom rosa. E a sua carteirinha de bissexual.
Ai, foi gente, assim comigo. Foi perfeito.
Foi tudo, foi tudo.
Essa entrega, eu esperei tanto por esse
a
dia.
A fada da bissexualidade. Deixou debaixo do travesseiro.
Sim. Mas o que muitas vezes eu falo é, tipo, num sentido meio... amigas minhas já me falaram que é muito chato ouvir isso. Ou, tipo, eu trago um pouco essa... voz de outras pessoas que se relacionam, enfim, que tem uma vivência bissexual que é vista pela sociedade como mais aceita, digamos assim, né? Tipo, por ter... a pessoa já se relacionou com homem e com mulher, então ela pode ser bissexual. Então, muitas vezes eu usava isso como um exemplo, assim, tipo, pra falar sobre essa questão. Mas eu, de verdade, eu ficava muito... com medo de falar alguma coisa e alguém vir e falar, não, você não é. Tipo, prova. Vocês são? Se beija. Tipo, sabe essas coisas assim? E é muito louco, porque vocês estavam falando sobre quando... sobre todos esses questionamentos. E daí a Mar falou sobre voltar a se relacionar com o cara. E daí sair do emprego. E daí começar a dançar, enfim... Como todo esse rolê da identidade, ele nunca é uma coisa só na sua vida, né? Tipo, ele nunca é só... Ai, tá bom, agora eu me defini como bissexual, então essa caixinha aqui tá pronta. Não, é tipo... Toda uma estrutura na sua personalidade, né? Que, enfim, envolve isso, assim. E quando você... Né, como a Dudes falou, tipo, o que me importa é a minha não invisibilização, o que as outras pessoas acham. Tipo, eu achei isso muito forte, assim. E eu fiquei pensando o quanto eu me
Eita,
difícil. O quanto eu, tipo,
me
não valido. Não valido a minha própria experiência por medo de, tipo, eu não sou bi o suficiente.
Exato. Não só a experiência, mas o que tu sente, na verdade.
Exatamente. O que eu sinto, a minha aparência. Tipo, eu sou super feminina, tipo... e gosto de ser super feminina.
Eu também, eu amo ser feminina. Eu amo passar sombra, eu amo passar maquiagem. Tipo, o que é ser feminina, sabe?
Sim, e daí eu já fico morrendo de medo de alguém vir, tipo, inquisição, assim. E falar, não, mas cadê? Onde tá a sua prova? Isso é muito pesado, porque a gente vê como a nossa sociedade, enfim, a gente tá sempre... tendo que atender expectativas alheias, assim, né?
Sim.
E mesmo
exato.
No afeto, assim, tipo...
Com certeza.
Eu acho que quando eu entrei no meu novo relacionamento, muito dos hates que vieram não foi nem por eu estar em um novo relacionamento. Foi da esperança do relacionamento anterior, que era um relacionamento público. E aí, juntou uma coisa na outra, né? E aí, o hate veio disso.
Amiga, que difícil. É, o famoso... Ai, eu gostava de vocês juntas.
Ai, mas que bom,
namora com ela, então.
Como se tivesse que ser pra sempre, né?
Sim.
Uma expectativa bizarra. Até hoje, falam.
Mas eu recomendo ouvir quem tiver tendo dificuldade de entender a questão da expectativa, de se frustrar com os outros não fazendo exatamente aquilo que você achava que ele devia fazer. Ouvir nosso episódio com a Maju.
Sim.
E a gente fala um pouquinho disso. É, mas acho que passa muito por isso também, a questão de, tipo... Tinham uma expectativa, criam uma expectativa, né? Criam uma expectativa em você, na Dudes, que é... Você, em algum momento, se posicionou de alguma maneira e daí a pessoa cria um castelo de cartas todo envolvendo a sua vida. Uhum. E aí você fala, bom, então, né, eu sou isso, mas eu também faço isso.
Se você muda de opinião, a pessoa mostra o recibo. Você fica tipo, ai, gente, quando, tem 4 anos isso.
Sabe? Quando eu tinha o canal, a gente falava muito sobre esse tema, então todo mundo começou a exigir o meu posicionamento, né? E aí a gente nunca falava. Uhum. Porque eu, na época, eu tava também... Não queria falar sobre. E aí, um dia, eu liguei o foda-se e falei, vamos fazer um vídeo sobre isso, que agora eu quero falar sobre a minha sexualidade. E aí, a gente fez um vídeo respondendo um teste da Capricho.
Tudo.
Falando, você é lésbica ou não? Um negócio assim.
Meu Deus!
E aí, o vídeo era eu respondendo. E aí, tinha perguntas, você gosta de Maria Gadu?
Mentira!
Você tá com violão? Você tem o cabelo assim, assado? É...
Eu uso anel de coquinho, gente. Fica bizarro. Aí spoiler.
E aí eu respondi com o resultado do teste. Eu nem lembro o que era, mas assim, nada a ver. E aí eu respondi, foi uma grande ironia, mas foi o meu auge no canal.
Gente, mais chocada que você existiu,
ai,
nem
gente,
sabia.
Ai, gente, que desserviço.
Putz, que merda, eu toco violão. Daí fica aquela coisa, entendeu?
Não, e isso fode outras meninas.
Exatamente. Sim. E num geral, eu lembro que teve uma vez que eu saí... com os amigos de uma amiga minha, ainda tinha um violão, daí eu peguei o violão pra tocar e os caras ficaram chocados. Tipo, o cara que eu tava pegando ficou chocado que a mina que ele tava pegando toca violão.
Tipo, gente, mano, é um violão, sabe?
É, tipo
pelo
assim,
amor de Deus.
O violão não define sexualidade. Nem gostar de Maria Gatu.
Gente, sabe?
Nem anel de coquinho, nem, sei lá, cabelo curto.
Tinha umas perguntas, eu nem lembro mais, graças
a minha Deus. Vontade real, na verdade, era de falar pras pessoas que não entendem. É, que não são elas que precisam entender. Sou
uhum.
eu mesma.
Uhum.
Então, é o famoso nome da sua conta.
Não paga meu boleto, não precisa se importar com
exato.
Nada.
Exato. É a frase do RuPaul, né? Unless they pay your bills, pay them bitches, no mine. É isso.
Perfeito.
Mas essa é a minha vontade, de falar que não é a pessoa que precisa entender. É. Sou eu. Pra começar.
Cada um gosta de quem quiser. Por que que a gente tá metendo o nariz, né?
Exatamente. Mas eu respondo porque... ainda tenho um pouco, assim, de educação, assim. Porque se eu pudesse, eu seria super mal educada.
Perfeito.
Isso é uma farsa. A minha personalidade é uma farsa.
Eu, na verdade, falei no sentido de, assim, não é nem questão de ser mal educada ou educada. É de não precisar responder, não precisar ser uma grande questão.
Né? É, tipo, sim. Você não vai viver a minha vida, sabe? A não ser que você queira me namorar.
Exato.
Você,
ou pagar
aí,
as minhas
aí,
contas.
Tudo bem. Mas aí é outra conversa que a gente tem que ter.
É, não essa. Exatamente.
É um flerte que eu espero, não uma conversa.
Exatamente, é um jantar, é... joguinho de futebol, eles junto, abraçadinho.
Ai,
futebol é o date dela, né? Joguinho de futebol.
Eu amei.
Eu tentei fazer um date de joguinho de futebol numa semifinal Santos e Corinthians. Só que eu sou doida pelo Santos, né? E daí eu perco meio a linha, assim. Daí eu apostei com o namorado e eu perdi.
Eu viro outra pessoa.
Ele me cobra toda vez que a gente passa... Que eu cometi pra ele que eu levo ele no restaurante japonês. Toda vez que a gente passa na frente do restaurante japonês, ele fala assim... Ah, pegava uma mina que perdeu uma aposta comigo. E juro por Deus, assim. Porque é meu tipo de date também. Eu adoro joguinho de futebol.
Perfeito.
Amo. A gente pode, inclusive, amiga, quando tiver jogo Santos.
Vamos junto. Junta. Eu perco a linha. Então.
Eu também. Eu viro bicho. Meu namorado ficou meio choque.
Eu viro outra pessoa.
Eu queria falar só um... né, perguntar uma última coisa antes da gente...
Encerrar.
Que é... que eu fiz... Eu acho que eu fiz essa pergunta pra vocês duas. Agora eu não lembro mais. Mas se vocês pudessem deixar um recado aí... a respeito desse assunto. Uma coisa que vocês queriam que as pessoas entendessem. E alguma coisa que elas deixassem de falar. Ou um recado que vocês queiram dar pra pessoas que estão ouvindo. E talvez... Se vejam nessa situação também de não estar entendendo muito o que está acontecendo com elas mesmas. Enfim, uma palavra de alento ou uma palavra de atenção.
Uma coisa que eu queria ter escutado é que não precisa ter pressa no seu processo. Que você não precisa saber de nada
né? E eu, não sei, acho que se respeitar e não surtar, não querer resposta, assim, imediata. E que você não tá sozinha, procura alguém que parece que tá vivendo a mesma coisa que você. E terapia. Mas eu acho que o mais importante é tempo mesmo, porque eu acho que eu fui com muita sede ao pote e fiquei muito confusa. E a gente não precisa saber de tudo na hora que a gente quer saber, né?
Exato.
É isso.
É, na verdade, o meu... Além de tudo isso que foi lindamente dito, não diria melhor. É... Não ache que você está errado, barra errada, barra errade. Você não tá quebrado. Não tem nada quebrado aí dentro. Você é uma pessoa ótima. Se você tiver mau caráter, talvez você seja um pouco quebrado. Mas aí já é uma outra conversa. Não é sobre a sua sexualidade. É, mas assim, várias pessoas, elas vêm pra mim e falam assim... Ah, eu achei que eu tava errado. Eu achei que eu era esquisita. Tipo, não.
Pecado.
Não é, eu achei que era pecado. Tipo, não, você não é... Você não é, talvez você seja esquisita.
Mas não,
mas
por,
não é
isso.
Por isso.
Mas não é uma coisa ruim também.
É. Não é necessariamente uma coisa ruim. Então, é isso, assim. Porque uma coisa que eu pensava muito é que era que eu tava errada. E eu acho que isso foi o que me atrasou mais, assim. Porque eu me colocava pra trás eu mesma. Então, eu acho que quando eu comecei a entender que eu não era uma pessoa errada, as portas se abriram.
Assim.
E é isso, converse. Tipo, hoje em dia, as pessoas falam mais na internet sobre isso. Na minha época, não se falava sobre isso. Na minha época, não tinha nem o B na sigla. Era GLS. Então, assim, até a gente chegar nessa conclusão de que existia um nome pra pessoas que...
Góis.
É. Exato, góis. Amiga. Amizade colorida.
Nossa.
E é isso, assim, tipo, não se culpe, não se silencie. É a principal mensagem, eu acho.
E acho que é importante a gente... A Mari até falou na pergunta que eu mandei pra ela, na entrevistinha, que é importante a gente falar sobre isso e ter representatividade bi, né? Não só representatividade L, G, T.
E branca.
E branca, exatamente. Mas da gente... falar e conversar e buscar essas inspirações pra gente começar a sair dessas caixinhas mesmo, né? De, tipo, ficar se questionando, tipo... Ai, mas eu não estou nesse padrão, então será que eu não sinto isso? Será que é válido? Será que é legítimo? Enfim, acho que é buscar essas pessoas, essas inspirações. E também se você é uma dessas...
Exato. É uma coisa que eu tô tentando fazer mais. É uma meta desse ano, é falar mais sobre isso. Porque como foi um assunto muito doído, eu confesso que eu me calei, assim, por um tempo.
Ah, e faz imagino, sentido, né, amiga? É, tem que ter sentido. O seu tempo também. É.
Mas eu quero muito mais inspirar pessoas que precisam dessa inspiração.
Amiga, é tão bonito você falar isso e tão importante. Porque, assim, eu tenho zero lugar de fala sobre isso, porque, afinal, sou hétero. Mas eu sinto que eu tenho amigas que eu vejo que estão nesse momento... E precisam muito, sabe? Ai, é tão bonito.
É, e é muito importante dizer também, assim, quando você for falar, sei lá, comigo, com a Esté, com a Má, assim, nas redes sociais, assim, se você quiser vir na minha DM, pode vir, tá tudo bem. É importante dizer, assim, se você tá se entendendo, nenhuma pergunta é idiota. Nenhuma pergunta é idiota. Não tem pergunta idiota. Ai, isso é imbecil. Não, não é imbecil. Se te preocupa o suficiente pra tirar o seu sono e pra ser uma dúvida no seu coração, não é idiota. Então, pergunta.
E também não exige que todas as pessoas tenham todas as respostas pra você.
Exatamente. É.
Porque tá todo mundo numa jornada diferente, né? Tipo, todo mundo tá vivendo...
A minha vida é completamente diferente da de vocês.
Isso que é bonito, né?
É. Porque você tem vários pontos de vista ali.
Eu ouvi, Max.
Várias fontes pra beber também.
Com certeza.
Mas não falem que uma mulher bissexual tem o dobro de chance de ser feliz ou pegar a gente na balada. Ou, enfim, o dobro de...
Você falando, eu vou
esfregar
a sua cara.
Mas é verdade que vocês alternam de manhã e à noite. Como
sim,
certo.
Não, isso é verdade. Isso é verdade.
Que o trelo tá aberto ali.
Então tá
isso.
Não, tá bom. Isso tá é bom. Só pra saber, eu queria ter certeza que era verdade.
Com certeza. Se um dia eu falar não pra você, é porque eu tô...
Cansei, cheguei muito cansada do trabalho.
É, cheguei muito cansada.
Só por isso. Tinha que ter um alerta ironia antes desse podcast.
Gente.
É isso! E agora, dicas?
Sim.
Vocês pensaram em dicas?
Ah, eu tenho.
Eu
juro que ouvindo vocês eu fico muito ansiosa pra essa parte, vai.
Então, eu vi Mindhunter esse final de semana.
A minha também é série.
Gente, tudo pra mim, essa série. Caralho.
A Jonathan Groff, né?
É muito foda. Tá, eu tenho duas, na verdade. Eu acho que essa ela já deu em um episódio, a segunda. Mas primeiro Mindhunter, e a segunda é correlacionada, que é Era Uma Vez em Hollywood, que é o novo filme de Tarantino.
Eu quero ver.
Mas enfim, este filme é incrível.
Ai,
eu
arrasou.
Amo
São duas
temática.
Coisas que eu queria assistir. Obrigada pelo seu ponto de vista, porque agora...
Veja, amiga. É foda.
Agora deu moral pro negócio.
A série tá, tipo, perfeita. Eu acho que só melhorou, assim. E o filme é muito bom. E eu acho incrível como o Tarantino consegue mudar as histórias, no final das contas. Porque, tipo, o filme começa de um jeito, aí na metade tu entende o que que é, se tu vai, assim, saber qual é a história do filme. E aí, no final, tipo, é caralho! Então,
amo.
Vejam os dois.
Curiosa já.
Eu vou indicar uma série que eu não terminei. Mas eu não Tudo terminei bom. Porque tá, assim... É uma série muito pesada.
Vamos entender.
Muito densa. Eu tô vendo Years and Years. Eu não sei se alguém já indicou essa série.
Não.
Não, mas eu já ouvi falar bastante.
Gente, puta que pariu. Eu não gosto de Black Mirror. Muito, porque
gente,
ataca
eu
muito
falar
a minha ansiedade.
Que planeta eu tô vivendo?
Years and Years é uma série passada
é
em...
É
da BBC, na verdade.
Não, mas passa na HBO, pra
pessoas
verem.
É, no Brasil.
Verem.
É porque assim, o que aconteceu? A BBC fez e viu que, tipo, a HBO viu que tava dando muito certo, e eles investiram uma grana.
Não, o que eu quero dizer é que é por isso que as pessoas às vezes não sabem, porque não tá na Netflix.
Tá na Netflix.
Que é normalmente
não, mas, por exemplo,
Euforia.
Que tá um boom, né? Todo mundo falando. E essa Years and Years eu não ouvi falar.
É porque acho que vai ser a próxima.
Me senti meio...
Tipo, todo
aqui.
Mundo falou de Game of Thrones, que é da HBO. Uhum. Depois todo mundo falou de Big Little Lies. Depois todo mundo falou de Chernobyl. Ou ao contrário, né? Chernobyl, Big Little Lies. Né? Agora Euforia, próxima.
Eu tô vendo, eu tô no episódio... São seis episódios, eu tô no episódio 4. E eu falei, meu namorado até perguntou, você não vai terminar? Que eu já terminei. Eu falei, não, porque eu não tenho cabeça.
Ai,
eu
gosto.
Porque
euforia.
É uma
das coisas pesadas.
Passada em 2026. E pensa num Black Mirror... Só que é mais, assim, jogos políticos. Um pouco menos tecnologia.
O que tá acontecendo agora?
É. É um pouco menos tecnologia e um pouco mais, assim...
Entendi. Ai,
a
tá
série...
imitando a vida.
Na verdade, a série começa a partir da reeleição do Trump.
Ah, não!
É no mundo onde o Trump é reeleito e daí começa a série.
Eu entendi
é
porque
sobre
que tá
família.
Demorando pra você assistir.
Então é uma série de terror.
Que pesado.
É.
Nossa.
É
terror com suspense.
Cara, é...
Tragédias.
É uma... A palavra não é abuso psicológico, mas é isso que eu quero dizer, assim. Você fica
é terror psicológico.
Terror psicológico, exatamente. Mas não é tão tecnológico igual Black Mirror. Black Mirror, eu fico sem ar, eu passo mal, eu tenho crise de ansiedade, eu já vomitei assistindo, é show.
Que gostoso. Ah, eu já tive ataque de pânico também, aí eu não assisti. Mas
por
era,
isso que
mas
eu não
assisto. Foi por causa da tecnologia, foi porque apareceu uma aranha, eu tenho fobia.
É por isso que eu não assisto Black Mirror, mas essa série... Eu consegui ver, não me deixou
que
tão
droga,
bugada, mas
não
eu
consegui ver
boa.
Alguma coisa.
Eu,
inclusive, fiquei
disso.
Triste porque eu queria saber como terminava o episódio. E assim, a aranha não era importante. Mas assim,
não.
Eu tenho fobia, então ela apareceu uma vez na tela e acabou.
O único episódio de Black Mirror que eu fiquei suave foi o da Miley.
Eu amo todos, gente, amo.
Eu achei bom.
Mas
enfim,
fiquei curiosa agora com Years and Years.
É muito boa. Depois eu te passo,
gostei,
onde pode ver,
nota.
Além da HBO.
É, não, eu também tenho.
Ah, então tá bom. Aí você não fala.
Eu euforia,
próxima
sim.
Dica.
Eu?
Oi, tudo bom?
Eu vou indicar uma coisa que eu amo muito e que, assim, eu tô passando por um momento muito difícil da minha vida. Que... Vou pesar o rolê. Que, às vezes, é difícil ver graça nas coisas e ver coisas pequenas. Ficar feliz com coisas pequenas. E é muito fácil se afundar e... Na negatividade, enfim. E aí tem uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas que eu acho ela incrível nisso, e que é a Isadora Ribeiro do Na Nossa Vida. Não sei se vocês conhecem.
Ah, sim.
E aí eu acho que a legenda, os posts, os vídeos, os podcasts, tudo que ela faz, eu acho que me dá um estalo, assim, tipo, caraca.
Famoso brilho no olhar, né?
Exato.
Você
tipo, acordar, olhar... Nossa, eu acho ela incrível, Isa, se você tá ouvindo. Mas é isso, assim, dela de ver graça nas pequenas coisas e é um tapa na minha cara, assim, toda vez que eu paro pra escutar, pra ver, ela edita, ela tem um olhar incrível pras coisas. Então, o canal dela no YouTube é Na Nossa Vida e o Instagram dela é Isadora_Ribeiro, Ribeiro_Isadora. É, o podcast também é na nossa vida, não é?
É.
Acho que é.
Nossa, eu não conheço, gente. Acho que eu vou...
Ela é um amor.
Dude. E a sua dica, Dudes?
É, eu não tava lembrando que esse momento existia.
Eu sempre esqueço.
Eu já vim, pra... eu já vim pensando nisso, gente.
Então,
ah, e eu sempre... Nossa, ouvinte!
Não, e eu sempre que eu ouço, e aí chega na parte das dicas, eu fico pensando nas dicas que eu traria, e eu sempre esqueço. É, então, eu vou recomendar dois livros que... É, eu acho que são perspectivas boas com relação à bissexualidade.
Ah, arrasou sobre o tema.
É, quero uma coisa aqui.
Essa que não tinha dica.
E aí, o primeiro deles chama Lia Fora de Sintonia, que é do mesmo universo de Com Amor, Simon.
Uhum.
É no mesmo universo. A Lia é, inclusive, uma das amigas do Simon. E aí, ela é uma personagem bissexual. E aí, ela trata a própria bissexualidade dela com muita leveza, assim, no livro. Então, ela não é uma pessoa que a gente tá acostumada a ver histórias, assim, com relacionamentos homoafetivos, onde as pessoas, elas, nossa, tem todo um drama pra se assumir. Aí, alguém morre. E aí... É, enfim, horrível. E nesse, na verdade, ela tá só sendo uma pessoa esquisita, porque ela é uma adolescente. E, enfim, também fala muito disso sobre se apaixonar por amigos. E, enfim, é muito fofinho o livro. Eu amo. É, e o outro livro, ele não tem no Brasil ainda, meninas. Mas ele vai ser lançado em outubro pela editora Seguinte. Então, logo aí.
Amo.
E eu não sei como vai ser... Já deve ter saído o título. Então, se alguém da Seguinte, sei lá, Diana, quiser me corrigir no Twitter. Mas em inglês ele chama Red, White and Royal Blue. É um livro sobre... Gente, esse plot é incrível. Atenção, eu não sei se vocês estão preparados. É o príncipe inglês que se apaixona pelo filho da presidente dos Estados Unidos.
Quê?
Eu amei esse plot.
Que é latino.
Ah, amei. Quero ler.
É tudo. É tudo.
Eu tô procurando aqui o nome em português pra depois eu
Eu acho que é vermelho, branco e azul royal. É um negócio assim. Eu acho que é. Acho que vai ser assim.
Coincidentemente, as bandeiras têm essa cor, né?
Uhum. É. Mas em inglês chama Red, White and Royal Blue. E, assim, ele é maravilhoso. E... ele fala muito mais, assim, sobre uma questão política, enfim, porque, enfim, é o príncipe da Inglaterra e o filho da presidente dos Estados Unidos. Mas um dos personagens é bissexual e ele fala disso também no livro. Existe essa representatividade dele, ele mesmo se entendendo, porque ele começa, enfim, entre aspas, sendo hétero. E porque ele pega todas as meninas, ele pega quem ele quiser e tal. E aí, de repente, ele se vê apaixonado. E aí tem todo aquele questionamento de, acho que sou bi. Uhum. E o que eu achei muito legal, porque não foi acho que sou gay.
Uhum.
Acho que sou bi. Então, assim, tem muito, muito drama, muito romance, muitas frases bonitas.
Ai, já quero ler.
A capa em inglês é linda.
É, a capa brasileira vai ser igual, eu acho.
Ai, é linda.
E, assim, gente, eu já ouvi o audiobook 4 vezes, de verdade, assim. E sei lá, eu li a primeira vez em abril. Eu já ouvi o audiobook 4 vezes.
Nossa, razão.
É,
tá bom mesmo.
Então, ficam aí essas minhas 2 dicas. Lia Fora de Sintonia, que já saiu aqui no Brasil pela editora Intrínseca, eu acho. Intrínseca. E esse livro que vai sair em outubro pela editora Seguinte.
Arrasou! Eu só queria fazer um parênteses, que a gente tava falando de euforia, e que foi uma dica minha que eu dei em algum episódio.
Você falou
também
que era gatilho, e foi total gatilho pra
de
mim.
De fato,
total.
É.
Total.
Mas é uma série que eu amei muito acompanhar. E tem um episódio que uma das personagens, a Jules, tá no carro contando pra uma amiga que ela está apaixonada. E a amiga pergunta quem é o cara. E ela responde, sem espaço para heteronormatividade aqui. E eu achei um jeito super sutil, tipo, da série se posicionar de um jeito, tipo... Uhum. Enfim, né? A gente pode gostar das pessoas e é isso. É, eu achei muito legal e eu queria pontuar isso, porque, de novo, acho que vale a pena assistir Euforia, mas demais. Cuidado com os gatilhos. A minha dica não tem nada a ver com isso e nem com nenhuma das dicas. Eu deletei o meu aplicativo do Instagram do celular.
Sim, isso aconteceu.
E eu, na verdade, eu baixo ele uma vez por dia pra dar uma olhadinha nas mensagens que eu recebo e até... essa semana mais por conta do episódio que a gente subiu e as pessoas mandando mensagem e tal.
É. E até porque é publicidade, né? A gente tem que olhar, sei lá, pelo menos 15 minutinhos por dia.
Sim. Mas foi uma coisa que tá me fazendo muito bem, porque eu tava tendo muita ansiedade em relação a redes sociais. Não só em relação a redes sociais, mas eu tava percebendo que era um gatilho muito forte, assim, pra mim. Em relação a, tipo, ah, o que eu tenho que postar, o que eu tenho que fazer, as coisas que eu tô vendo. E eu tava conversando disso com uma amiga e ela falou, tipo, nossa, eu não consigo deletar, eu não consigo. Pra mim, nossa. E a minha dica é, tentem deletar o aplicativo do Instagram. Sei lá, um dia. Não vai acontecer nada, as coisas vão continuar lá, as suas mensagens, nada acontece, assim, o mundo continua girando. Mas é muito interessante a gente exercitar a existência sem o Instagram, assim, tipo, eu fui almoçar hoje, e aí todo mundo no celular, e eu, tipo, e aí, pessoal, vamos conversar? Vamos, né? Vamos, sei lá, trocar, tipo, a pessoa chata, né, do...
Não, uma pessoa incrível.
Não, mas eu acho que é muito... Porque eu sei que eu sou essa pessoa quando eu tô com o celular, eu sou a pessoa que também fica, tipo, vendo as outras coisas, assim. E eu acho que é um jeito, tipo, eu já tinha deletado o Twitter, na verdade, porque o Twitter tava me dando mais gatilho ainda. Mas acho que é um exercício que pode ser interessante, assim, ficar um dia, um final de semana, uma semana, se conseguir... Enfim, o tempo que for, mas às vezes isso tá causando uma pressão no seu dia a dia que você nem tem noção, assim, do quanto é uma pressão.
Sim.
E, enfim, minha dica é essa. Saio do Instagram, pelo menos um pouco.
Em abril, eu tava numa crise de depressão, assim, eu tava na minha pior parte da crise de depressão. E aí, eu fiz a mesma coisa. Eu deletei o Instagram, o aplicativo, e o aplicativo do Twitter. E eu achava que, assim, no meu caso, não funcionou, porque a minha depressão não vinha disso, ela vinha de mim mesma. Então, assim, spoiler, às vezes pode não funcionar. Mas foi muito engraçado, porque eu achei que eu ia substituir um vício pelo outro. Então, eu achei que eu ia encontrar coisas pra fazer enquanto... No tempo que eu passava no celular. E, na verdade, isso não aconteceu, assim. Eu só continuei seguindo a minha vida. E isso foi muito bom, assim, de pensar. Eu ainda não falei, não tive nenhuma reflexão maior, assim, em nenhum lugar sobre esse mês que eu passei sem as redes sociais. Mas uma coisa que eu percebi muito, e que talvez você perceba também, até quando você baixa uma vez por dia, é que agora eu vou muito mais na página das pessoas que eu gosto de ver o conteúdo. Isso é uma coisa que eu já tinha percebido quando eu usei aquele aplicativo, aquela extensão de Google Chrome para tirar o feed do Facebook. Chama Kill News Feed. E aí, porque eu tinha que usar o Facebook, porque, enfim, eu tava trabalhando pro Diretas do Bem e tal, eu precisava usar o Facebook. E aí eu percebia muito isso. Então, hoje em dia, quando eu abro o aplicativo do Instagram, eu dificilmente eu vou pro feed. Eu entro no perfil de alguém que eu quero ver o conteúdo. E isso foi uma coisa que me impactou muito, assim, depois que eu voltei, assim, pras redes sociais. E a mesma coisa com o Twitter. Então, eu acho que também é uma reflexão pode se fazer, assim, tipo, qual é o conteúdo que você realmente quer ver. E aí, fazer uma lista, fazer a lista dos conteúdos que tem e, tipo, ajustar adequadamente. Sabe? Você não precisa ver tudo que você tá seguindo. Você não precisa seguir todo mundo.
Sim. E principalmente nesse momento, assim, que eu acho, tipo, politicamente tá muito difícil, tem muita notícia ruim todos os dias. E é ilusão a gente achar que a gente vai conseguir... processar todas essas informações e ficar bem, assim, todo dia. Às vezes, o que a gente tem que fazer mesmo é não ver essas coisas por um tempo e tá tudo bem.
Exato. Isso não vai te fazer alienar.
Né? É, exato.
E a gente bateu um recorde, porque esse episódio vai chegar em 2 horas.
Uau!
Gente, eu disse, eu falei.
Então tá, beijo, tchau!
Redes sociais, rapidão. Vai, Antonella, 1, 2, 3. Antonella Vanoni no Twitter e no Instagram.
Ju Ribeiro de Lima no Twitter e no Instagram.
Eu só tenho Instagram e é Marlandeiro.
É Dedê Saldanha no Twitter e no Instagram.
Vai, Stephanie.
Eu no Twitter é hello_sunshine e no Instagram é che_noelle, chez_noelle.
E quem quiser nos seguir nas redes sociais, a gente tem o arroba meiofiopodcast no Twitter e www.meiofiopodcast.com para acessar os melhores streamings para você nos ouvir.
Se você ouviu até aqui, parabéns. Parabéns. É. E um beijo para nossa amiga Estela.
Saudades, Estela.
Não pode estar. Um beijo, Esté.
Beijos.
E muito obrigada, Dudes. Muito obrigada,
Mari.
Obrigada
a vocês pelo convite.
Mara, perfeito.
Obrigada a vocês por terem aceitado o meu autoconvite.
Ah, amiga. Gente, desculpa qualquer pergunta. Tá? Eu vim bem curiosa, tipo assim, querendo tirar dúvidas.
Amiga, arrasa.
E eu vou ficar um tempo sem aparecer, preciso de agora.
Ai, verdade, a gente não falou, tchau.
Gente, sim, estarei de férias.
Estarei de férias.
Graças a Deus.
E eu, Noelle.
Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Finalmente.
Chique. Eu tem aquele vídeo. Meme. Tem aquele vídeo do que a mulher pisa na Itália, assim, pá, na Itália. É. Sabe qual que é?
Maravilhoso. Tem que fazer.
Este mesmo.
A gente vai dominar o podcast.
Vai. Exatamente. Inclusive, a gente tá com umas ideias muito legais. Esses dias que a Antonella vai estar longe. Boa viagem, amiga.
Obrigada.
Vamos sentir sua falta.
Amiga.
Porque ela pode chorar, né?
Mas eu vou amar o conteúdo que você vai produzir.
Espaguete.
Vou fazer assim, vou fazer mãozinha pra tudo. Se você não quiser postar no Instagram, você pode me mandar pessoalmente no
Zap. Amiga.
Vou fazer um grupo de pessoas pro meu conteúdo. Tchau, gente.
Tchau.
Tchau. Tchau.